Boa noite, senhores do Conselho.
A todos.
Boa noite.
Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Ausente, né, presidente, por causa de atestado. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
René Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilendo Carmo Cardoso.
Oh, desculpa, Geraldo, presente, tá?
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião e justificando que o Max estará ausente por motivo de saúde. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 7/10/2019. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O vereador Maximiliano Silva Baeta Forte se ausentou por motivo de saúde. O presidente Arnaldo iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compunha a ordem do dia, foram lidas as indicações de 522/540/2019 e os requerimentos de número 252/260/2019, de autoria dos vereadores René e Ricardo. Projeto de Lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas de espera dos inscritos para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei número 77/2019, que denomina ruas loteamento Esplanada da Serra neste município. Projeto de Lei número 78/2019, que denomina Avenida Judite Moura Tabari, a avenida que faz ligação da rua Francisco José de Carvalho ao loteamento Esplanada da Serra, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de Lei número 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito e de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei número 82/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito as informações sobre as obras públicas paralisadas e os motivos da paralisação, o período de interrupção, os valores já pagos e a nova data prevista para o término de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de Lei número 83/2019, que fica terminantemente proibida a utilização dos carros da frota da Prefeitura Municipal de Itabirito, ficar estacionada em disponibilidade para o servidor público municipal em situação particulares, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei número 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2020, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuição para o exercício financeiro de 2020, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 86/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 86/2019, que altera o dispositivo na LDO, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 87/2019, que também altera dispositivos na LDO 2020, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal de Diretor do Direito das Mulher e da Outras Providências. Projeto de lei número 89/2019, cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, cantores ou instrumentistas locais na abertura dos eventos musicais que contém financiamento público municipal. Veto integral ao projeto de lei número 59/2019, que regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso 6º, e artigo 56, inciso 2º, da Lei Federal 8666/93, obrigando a utilização do seguro-garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou serviços, denominando essa modalidade de aplicação da lei como seguro anticorrupção, SAC, e da outras providências de autoria do Executivo. Veto parcial ao projeto de lei número 60/2019, que autoriza a instituição do programa de vacinação domiciliar para idosos restritos ao domicílio e pessoas com deficiência e da outras providências de autoria do Executivo. Fizeram uso da tribuna os vereadores Gilmar, Átila, René, Nilson e Ricardo. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 74 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 77/2019 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei número 78/2019 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 80/2019 foi aprovado em segunda discussão. O projeto de lei número 81/2019 foi aprovado os pareceres e concedido vistas ao vereador Edson. O projeto de lei número 82/2019 foi aprovado os pareceres e concedido vistas à vereadora Rosilene. O projeto de lei número 83/2019 foi retirado de pauta a pedido da autora. Os projetos de lei número 84 e 85 ficaram sobre a mesa a pedido do presidente para a realização de uma palestra para sanar dúvidas dos vereadores sobre o orçamento no dia 10/10/2019, no plenário desta Casa Legislativa. Os projetos de lei número 86 e 87/2019 foram devolvidos ao Executivo para correções conforme parecer das comissões. Os vetos integrais de número 59 e 60 foram rejeitados por unanimidade. Os projetos novos foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito o senhor secretário dar destaque ao resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 221/2019. Devolução ao Executivo dos projetos de lei número 86/2019 e 87/2019 para adequação. Ofício número 222/2019 encaminha cópia das indicações de número 522 e 540/2019 e cópias dos requerimentos número 254 e 260/2019. Cópia os autógrafos de lei número 74 e 78 aprovados nesta Casa. Ofício número 223/2019, encaminha minuta de decreto número 12.846/2019 à Secretaria da Fazenda. Ofício número 224/2019, encaminha à Secretaria da Fazenda balancete dos fechamentos mensal do mês de setembro de 2019. Ofício número 225/2019, encaminha ao SAAI cópia do requerimento número 252/2019. Ofício número 226/2019, encaminha a resposta ao senhor João Bosco Vaz, presidente interino do Fundeb. Correspondências recebidas. O presidente do Fundeb, senhor João Bosco Vaz, Solicita parecer sobre a existência do projeto de construção da Casa dos Conselhos Municipais em Itabirito. Senhor Presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções, toda a matéria nessa primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, que seja realizado um estudo de viabilidade para melhor sinalização no acesso da via da Rua da Carioca, próximo ao número 466, perto da garagem da Saritur, que faz interseção com a Rua José C. Neto, do bairro Santa Rita. Justificativa: as referidas ruas são mal sinalizadas e muitos motoristas não respeitam a velocidade tanto ao passar pela Rua da Carioca quanto ao decorrer ou subir para a Rua José C. Neto, podendo causar acidente no local. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, reforma na escadaria que liga a Avenida dos Inconfidentes à BR-356. Trata-se de uma constante reivindicação dos moradores em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, as seguintes intervenções referentes ao bairro Floresta: limpeza geral nas vias do bairro, melhorias na iluminação e reforma da escadaria do bairro. Trata-se de uma constante reivindicação dos moradores em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a construção de um viradouro na rua Pastor Romeu Pereira Silva, no bairro Novo Horizonte. Justificativa: trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida rua e adjacências, já encaminhada através da indicação 445/2017. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação em caráter de urgência sobre a necessidade de reparo na escadaria danificada que liga a BR-356 ao bairro Quinta dos Inconfidentes. Uma solicitação já encaminhada via Câmara. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019. Achei que tinha repetido ali, mas não, né? Não, tá bom. É muita coisa. Aí a gente fica meio embaraçado aqui. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a reforma do parquinho e da quadra do bairro Vila Gonçalo. Justificativa: trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação e estudo sobre a possibilidade de retornar o incentivo a projetos como Gedeões e Guardas Mirins. O recurso mensal era destinado e ajudava, dentre outros aspectos, na estruturação e funcionamento desses projetos sociais, que tinha como principal função educar jovens cidadãos para o mercado de trabalho e, sobretudo, para a vida, ensinando principalmente e valores, não, ensinando princípios e valores fundamentais às novas crianças e adolescentes com idade entre 12 a 17 anos. Os cursos ministrados eram variados e os jovens tinham a oportunidade de aprender técnicas que lhes ajudavam na construção de uma vida adulta consciente dos seus direitos e deveres. Sem contar que, em muitos casos, abriram as portas para o mercado de trabalho. Trata-se de uma solicitação já encaminhada ao Executivo através da indicação 156/2018. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente Limpeza Geral dos córregos que cortam os bairros da cidade, como São José, Cardoso, Quinta dos Inconfidentes, Santa Efigênia, dentre outros. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, as seguintes intervenções no bairro Cardoso: limpeza geral nas vias do bairro, colocação de meio-fio na rua Pedro Simeão do Carmo, pois as peças se encontram no canto da rua. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao Prefeito Municipal providenciar, por meio da Secretaria Competente, instalação de um redutor de velocidade na rua Maestro João Rosa, próximo ao número 402, bairro Saudade. A instalação visa a segurança dos pedestres, tendo em vista que muitos veículos estão transitando em alta velocidade e estão acontecendo vários acidentes. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de um redutor de velocidade na rua Rodrigues Silva, em frente à Escola Estadual Professor Tibúcio, bairro Saudade. Justificativa: a instalação visa a segurança dos alunos e demais pedestres, tendo em vista que muitos veículos estão transitando em alta velocidade. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao Prefeito Municipal providenciar, por meio da Secretaria Competente, a poda de uma árvore localizada na rua Santos Dumont, próximo ao número 75, barra funcionários. Justificativa: algumas árvores estão atingindo a rede elétrica, oferecendo riscos e possíveis transtornos aos moradores da região, e é necessário providenciar poda urgente das mesmas. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de um redutor de velocidade na rua José Ernesto de Araújo, bairro Vila Gonçalo. Justificativa: a instalação visa a segurança dos pedestres, tendo em vista que muitos veículos estão transitando em alta velocidade e estão acontecendo vários acidentes. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de redutor de velocidade na rua Maestro João Rosa, próximo ao 402, bairro Saudade. Justificativa: a instalação visa a segurança dos pedestres, tendo em vista que muitos veículos estão transitando em alta velocidade e estão acontecendo vários acidentes. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de faixa de pedestre em frente à escola Dr. Raul Soares, bairro Funcionários. Justificativa: a instalação visa a segurança dos alunos e demais pedestres, tendo em vista que muitos veículos estão transitando em alta velocidade. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da Secretaria de Trânsito, a colocação de placas permitindo a parada de 15 minutos na Avenida Queiroz Júnior, em frente ao número 687. Justificativa. Trata-se de uma solicitação dos comerciantes, sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de faixa de pedestre na rua Rodrigo Silva, com o doutor Alberto Soares, no bairro Saudade. Justificativa. A instalação visa a segurança dos pedestres, tendo em vista que muitos veículos estão transitando em alta velocidade e estão acontecendo vários acidentes. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico Vossa Excelência nos termos na forma regimental que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o corte de galhos, poda das árvores e capina na região da Estrada do Calado. Justificativa. Moradores da localidade reclamam que as árvores estão com galhos muito altos e cheios, atrapalhando a visão dos motoristas na região da estrada. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, para que seja feita a rede de distribuição de água no Mazagão, na região Coqueiros Verde. Justificativa. Essa indicação tem por objeto atender os reclamantes e os moradores dessa região. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a mudança na rota de transporte coletivo da linha Santa Rita a Itaubira, da empresa Serra Verde Transportes. Justificativa. Devido ao acidente ocorrido com o coletivo da Serra Verde, na descida do morro da rua João Faria Gurgel, solicito que seja feita tal mudança no itinerário da linha Santa Rita e Itaubira, para que os moradores não fiquem prejudicados com o transporte próximo à rua João Faria Gurgel. A lotação fazerá o retorno ao lado da ETA, tratamento de água SAAI, passando pela rua 6 de julho com a esquina da rua Efigênia de Oliveira Batista, passando pela rua Nilson Barbosa e voltando novamente para a rua do viaduto do Munu. Assim evitará graves acidentes fatais e para o bem-estar e segurança de todos da população. Uma vez que esse morro se encontra muito perigoso com o tráfego de veículos pesados, como ônibus e caminhões, colocando a vida das pessoas em risco. Com tal mudança na rota, não prejudicará a comunidade em geral, pois sem essa mudança, o ponto final da rota ficaria muito distante para o acesso das pessoas, prejudicando-as em épocas de chuva, sacolas pesadas e risco de assaltos à noite. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, intervenção na rua José Carlos de Oliveira. Em visita ao bairro Itaubira, moradores reclamou do grande fluxo de veículos e da não efetividade do quebra-molas próximo ao número 52. Solicitam também construção de passeio ao longo da rua e estudos para modificar o fluxo do trânsito. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Renê Américo da Silva. Agora vamos ler os requerimentos. Requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício para o gabinete do deputado estadual João Vitor Xavier e ao diretor do DR, Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, solicitando colocação de placas indicando trânsito ciclista ao longo da rodovia MG-30, iniciando da rua Engenheiro Simão Lacerda até o distrito de Engenheiro Correia. Justificativa. Tal identificação se faz necessário, Devido ao grande número de ciclistas que transitam pelo local, sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, colocação de placas indicativas de trânsito de ciclistas nas seguintes localidades. Estrada de ligação do distrito do Córrego do Bação ao distrito São Gonçalo do Bação. Estrada da Mata, que faz ligação ao distrito de São Gonçalo do Bação. Justificativa, tal solicitação se faz necessária, devido ao grande número de ciclistas que transitam pelo local, sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, juntamente com o SAAI, enviar a esta Casa Legislativa em relação de todos os funcionários demitidos e admitidos no período de 4 de setembro de 2019 até a presente data. Observação. Junto com essa relação, deverá conter cópia dos decretos de nomeação e exoneração. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao presidente da Associação Itabiritense do Amor Exigente, solicitando que seja encaminhada a esta Casa Legislativa nos prazos da lei, a relação atualizada de todos os profissionais, funções, cargo horária e remuneração no atendimento à Prefeitura de Itabirita através do processo dispensa 02/2017, termo de aditivo 03/2018. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao diretor do SAAI para que nos prazos da lei solicite ao setor responsável que envie a esta Casa Legislativa informações sobre os andamento do projeto referente à avaliação do plano de cargos e carreira dos servidores públicos da autarquia, iniciado pela gestão passada, bem como do processo de implementação do cartão alimentação para todos os servidores. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 4 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao diretor do SAAI, o diretor-presidente do SAAI, solicitando a realização de um concurso público no SAAI, pois acreditamos que essa é a melhor maneira de demonstrar isonomia no processo de acesso. Solicitação já encaminhada a essa autarquia através do requerimento 88/2017, e 148/2018, sala das reuniões, em 14 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais, que seja solicitada à Secretaria Municipal de Obras, incluir em seu cronograma em caráter de urgência, a conclusão da pavimentação asfáltica da Rua União, bairro Gutierrez. Justificativa. O processo de pavimentação asfáltica na Rua União, no bairro Gutierrez, foi parcialmente concluído, restando ainda um trecho considerável por finalizar. Com o tempo, e principalmente no período chuvoso, a parte pavimentada sofre degradação devido às enxurradas. É imprescindível o término da pavimentação, tendo em vista a importância do mesmo para o conforto da população, proporcionando níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte das pessoas através da conclusão da obra no trecho inacabado. Ressaltamos que já foram solicitadas por várias vezes as devidas providências ao setor competente da Prefeitura, através da indicação de número 181/2017, de 23/3/2017. Indicação de número 394/2017, de 17/9/2017. Indicação número 330/2019, de 5/8/2019. Mas que, até o prezado momento, não foram solucionados. Devido à ausência desse serviço, somos cobrados diariamente pela população. Sala das reuniões, em 11 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeira a Vossa Excelência nos termos regimentais que a Prefeitura de Itabirita informa, através da Procuradoria Jurídica Consultiva e demais secretarias pertinentes, quais os contratos, termos de fomento, de cessão de direito real de uso, de cooperação mútua e convênios formalizados com a ADESITA, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito, inscritas no CNPJ número 05-685-572-1000, ao contrário, dígito 75, anexando cópias do referido documento e ainda prestação de contas quanto aos termos de fomento, de cooperação, multa e convênios. Solicito que informe ainda a situação jurídica legal do imóvel de propriedade do município, localizado na rua Doutor Guilherme, número 44, ocupado atualmente pela agência, bem como a contrapartida oferecida pelo uso do imóvel público cedido. Justificativa. A Constituição Federal, em seu artigo 37, estabelece a publicidade como princípio a ser observado pela administração pública. Por sua vez, a Lei Federal nº 13.019/2014 determina em seu artigo 10 que a administração pública deve manter em seu sítio oficial na internet a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho. Contudo, observamos que no portal de transparência não consta as informações solicitadas, razão pela qual requer que seja deferido o presente requerimento. Itabirito, 14 de outubro de 2019, vereador Edson. Agora vamos ler a matéria em pauta. Deixa eu tomar água primeiro. Pauta da reunião. Projeto de Lei número 77/2019, que denomina a Rua do Loteamento Esplanada da Serra nesse município, de autoria do vereador Renê, em segunda discussão. Projeto de Lei número 80/2019, que institui o Programa de Cessão Social do Idoso e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo, em redação final. Projeto de Lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios na Escola Municipal de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, primeira discussão. Projeto de Lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito as informações sobre as obras públicas paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção, os valores já pagos e a nova data prevista para o término, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão. Projeto de Lei número 89/2019, que cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem o financiamento público municipal, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Projeto de Lei número 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, Lei Municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter a ampliação do serviço de ecoterapia na Diretriz 36, com alteração do anexo de metas e prioridades da LDO 2020, incluiu o inciso 3º no artigo 13, que trata da desvinculação de receita, e incluindo o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição de transferências durante a execução orçamentária. De autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de Lei número 91/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal Municipal, Refis Municipal, e dá outras providências, de autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de Lei número 92/2019, que altera a redação da Lei Municipal número 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder o auxílio cesta básica a servidores e dar outras providências. De autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de Lei número 93/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º no artigo 13 da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO/2019, que trata da desvinculação de receita corrente em até 30% nos termos do EC 90, da Emenda Constitucional 93/2016, de autoria do Executivo, projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre as existências de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 9 vereadores inscritos. Na ordem, vereador Gilmar, vereador Renê, vereador Edson, vereador Nilson, vereador Toninho, vereador Átila, vereadora Rose, vereador Ricardo e vereador Geraldo.
Então, para fazer uso da palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, secretário Renê, vice-presidente, colegas vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, a imprensa, o Marcelo está marcando a presença hoje com a imprensa, funcionários da casa e público presente, boa noite a todos. Quero iniciar aqui parabenizando as pessoas que esse fim de semana fizeram a alegria das crianças aqui na nossa cidade de Itabirito. Povo muito bacana. Todo ano, vários bairros fazem as festas aqui. Então, eu quero parabenizar primeiro, iniciando pelo Cantinho do Céu. É uma festa que fez 15 anos esse ano. E esses 15 anos eu participo com os moradores também. Como palhaço que sou, né? Estou vereador, mas eu sou palhaço. E participo dessa festa há muitos anos. E eu quero destacar aqui, primeiro, cumprimentar todos os colaboradores, todas as pessoas que contribuíram para o brilho dessa festa, que é o Cantinho do Céu, acontece no bairro Nossa Senhora de Fátima. Né? O nosso vereador, presidente dessa casa, ajudou na festa, Cantinho do Céu, o Tila, o Renê Botecos. Então, assim, são os vereadores que ajudaram nessa festa e em outras festas também. Então, que Deus dê muita saúde para essas pessoas que fizeram essa festa acontecer mais uma vez, que é o Cantinho do Céu. E eu quero destacar aqui a dona Ifigênia. Dona Ifigênia, hoje, da turma que organiza essa festa, ela é a mais idosa. E esse ano ela cismou que queria, que tinha que fazer o arroz doce para doar, para dar para as crianças e os adultos. Quem quisesse comer arroz doce, ela queria fazer arroz doce para todo mundo. Aí colocou a família toda doida, né? A família dela é Gilmara, Ivete, são as cozinheiras consagradas na cidade aí. Elas são profissionais na área da cozinha. E a mãe cismou de fazer esse ano, quero fazer arroz doce para dar para o povo. A alegria dela é cada ano ela fazer uma coisa diferente, e ela sempre participando, em cima de uma cadeira de roda, participando, sol quente, e ela com a sombrinha aberta, e fazendo a alegria das crianças. Então, Deus dê muita saúde para ela, ela teve muito doente também, e então ela todo ano ela quer fazer isso até para agradecer, uma forma que ela tem de agradecer a Deus, pela glória que ela teve, da recuperação da saúde também. Então, Deus abençoe dona Ifigênia e todos os colaboradores da festa no Cantinho do Céu aí. E quero cumprimentar também o Chechel, Santo Antônio, José Lopes. Chechel, todo ano também ele faz uma festa muito legal para a turma lá. E eu, esse ano, eu não participei não, mas sempre estou lá também ajudando na festa também e tal, fazendo a animação das criançadas lá. Então, cumprimentar o Chechel, né, que fez essa festa maravilhosa também no dia 13, lá no Santo Antônio. Teve show ao vivo para as crianças, foi uma festa espetacular. Então, Chechel. E cumprimentar também as pessoas da loja Maçom, que eles fizeram também uma festa lá no Córrego do Bação, e lá eu estava presente também, foi no dia 13. Uma festa muito bacana, todas as crianças ganharam lembrancinha, ganharam presente. Então, muito bacana essas pessoas que estão fazendo A cada ano aumenta mais as pessoas que fazem a alegria das crianças aqui. Então, quero cumprimentar também o Paulinho, que é presidente lá do bairro Padre Adelmo. Também que eu, no dia 12, eu passei na festa, a festa estava um espetáculo também. Pelo que eu sei, essa foi uma das melhores festas que o Padre Adelmo já teve para as crianças dentro do bairro. Então, parabéns ao Paulinho e toda a associação e os colaboradores também. Eu não vou estar citando o nome de todas as pessoas que a gente costuma falar. Então, vou falar só do presidente Paulinho lá, que organizou essa festa. Agora, essa semana eu estive na escola do Laura Queiroz, fica no bairro Esperança, e fui lá para ver também a animação das crianças. Foi uma festinha legal também, tinha pula-pula, tinha muitos brinquedos para as crianças também. Aí depois eu fui na cozinha, fui lá conversar com as serventes, com as cozinheiras, e aquela cozinha está uma vergonha. Uma vergonha, e aquela cozinha é uma bomba relógio. Qualquer momento aquilo pode explodir. Se não explodir com os bujões de gás, que é uma cozinha que deve ter um tamanho de 25 metros quadrados, 5 metros quadrados, 25 metros né, quadrados, pequena, com geladeira, com muita coisa lá, freezer, fogão industrial e uns 4 a 5 bujões de gás, bujão a gás, dentro da cozinha. E a cozinha, ela é escorada com, não sei se é um pau, se é um pedaço de dormente, ou de trilho, escorado, na parede escorada ali. E dentro dessa cozinha, trabalha 3 ou 4 pessoas, serventes e cozinheiras. No decorrer do dia, tem até mais pessoas trabalhando, mas de um tempo só fica 3, 4 pessoas trabalhando. A cozinha parece que ela está cedendo, ela está arredando, porque ela é construída na beira do rio. Então, me parece que ela cedeu e você enfia a mão assim, ó. Então, e o telhado tá tudo uma porqueira mesmo. E é muito risco. E não só as cozinheiras, porque se acontece uma explosão, como a gente já viu em vários lugares aí, os bujões de gás explodem, tem uma... o gás é perigoso. Então, esse risco... A servente, as cozinheiras, em primeiro lugar, estão tendo lá. E as crianças que usam a cantina para merendar. Então, pedir o senhor prefeito aí, com o secretário de obras, que dê uma atenção especial para aquela escola, porque a situação está feia lá. E as cozinheiras, nem as serventes, elas não recebem insalubre, não recebem... Tem um risco de periculosidade, né? Tem que ter isso, gente, porque ali realmente é uma bomba relógio e elas estão correndo muito risco ali dentro daquela escola o tempo todo. E isso não está no tempo da chuva ainda. Quando começar a chover, aí vai aumentar o risco aí, porque está seco a terra. Quando aí vem a chuva... Umedecer tudo, é perigoso descer o telhado, se não explodir o gás, o telhado vai cair na cabeça daquela servente lá, e das cozinheiras. Então, assim, é melhor a gente fazer um serviço agora, parar alguma coisa e fazer um serviço bacana lá agora, porque depois a gente pode pagar muito caro com um serviço tão pequeno de fazer. Dá para fazer num espaço... curto de tempo aí, pensar mais, preocupar mais com o ser humano aí, né? Então, acho que tem que olhar com uma certa urgência para aquela escola, assim. Tem outras escolas com problemas também, mas no momento eu estou falando dessa, né? Eu não tirei foto de lá, porque essas coisas eu não gosto de fazer. Chegar, tirar fotos e ficar... Eu não gosto, mas era para as pessoas verem que está acontecendo isso. Só que eu não preciso, eu quero que o prefeito, com toda a secretaria, que eles olhem por esse lado e corrijam esse problema. Porque essa é a nossa função, enquanto vereador, estamos aqui nessa casa. Então, até a gente ouve muito... A gente fala, às vezes, dessa situação, aí o povo vira e fala assim, Uai, por que, que vocês não consertou, agora nós temos que consertar? Falei, gente, nós estamos vereador aqui. Nós temos que preocupar o tempo todo. Agora, eu não posso ficar jogando tempo para lá, não. Aqui, ó. O negócio é agora. Está acontecendo agora, vamos consertar. Agora, se eu não fiz, ou deixei de fazer, ou sei lá o que, que aconteceu, eu não tenho que ficar jogando culpa para trás, não. Se eu quis estar nesse lugar que você está, que nós, vereadores, quem quer estar nesse lugar nosso, então tem que ouvir muita coisa, a gente passa, porque a gente, nós somos a caixa de ressonância da cidade. Tudo passa por nós. A cidade hoje está muito suja. Isso aí eu te falo com vocês. Para acompanhar a gestão passada, vai ter que fazer mais esforço aí, porque está muito sujo. Eu estou falando, não é eu que estou, eu sou aqui a caixa de ressonância da sociedade, do povo. E o tempo todo, eu tenho certeza que os colegas aí também, eles também estão ouvindo essas críticas aí, essas reclamações. Então, está muito, não deixa acumular não, porque como eu na época das campanhas, a gente diz, eu dizia para as pessoas que uma mudança, nesse momento, para um ano, é muito arriscado para as pessoas. E, com certeza, até uma nova gestão pegar o pique, o prejuízo é grande. Só que a gente pode evitar esses prejuízos, nós aqui, vereadores, e cutucar mesmo e mostrar também para o prefeito, que, às vezes, o prefeito também não dá conta de ver essas coisas todas. E nós, enquanto vereador, nós chegamos lá, opa, mostra lá e tem que ter uma solução para esses problemas, que é muito pequeno, muito pequeno. Então, essas coisas têm que ser vistas. Limpeza na cidade, isso aí não pode falhar, gente. Tem que estar bonita a cidade nossa, para a gente ter orgulho de falar que mora em Itabirito, que todo lugar que você vai, a marca registrada de Itabirito é a limpeza e as praças da cidade. Então, não deixa isso acabar. Quem está hoje nesse lugar de cuidar das praças, de cuidar de tudo da nossa cidade aqui, olha com mais carinho e com uma certa urgência aí, porque a parada foi grande demais. Então, assim, a população sente. Então, quando a população começar a reclamar e começar a brigar e começar a perceber esses problemas, aí pode ser meio tarde para a gente estar fazendo alguns serviços. Então, senhor prefeito, secretários aí, fica aí um repúdio da sociedade, do povo de Itabirito. Então, tem secretarias que as coisas estão funcionando, né? Mas tem uma outra coisa. Se eu entrar no lugar de uma pessoa, eu não tenho que entrar para fazer igual, não. Eu tenho que ser melhor. Que para fazer igual, deixa do jeito que está, então. Então, tem que fazer melhor do que o prefeito que estava aí. Entenderam? Então, isso aí, a população não pode perder essas coisas. Isso são coisas básicas demais. Básicas demais. A cidade está começando, e nem choveu ainda, está começando a ter muito buraco na cidade já. Muitas reclamações nós estamos recebendo da população. Então, vamos aí, ó, uma outra crítica aqui também, que a gente ouviu muito, tenho certeza que os colegas ouviram também muito, que foi falada aqui na semana passada, e eu não gosto nem de ficar falando essas coisas, cada um tem uma forma de trabalhar, né, e tem as suas justificativas. Né, a gente estava falando de desperdício na semana passada, o assunto forte aqui foi desperdício, né, que foram mais de 20 telhas destruídas lá no Ana Amélia. Ana Amélia não, no Ana Amélia, né? Natália, lá no Santa Efigênia. Então foram destruídas mais de 20 mil telhas, mas está no contrato lá que não pode doar essas telhas. Mas será que não, né? Pô, pensa, sei lá, então pode quebrar, mas não pode doar para uma pessoa, que às vezes tem gente que está sem dinheiro para comprar 10 telhas daquela. E eram telhas boas. Só mais um minutinho, só para... Então, a gente falando da questão do desperdício, aí asfaltou a rua do Bela Vista, que deu aquela polêmica, aquele falatório, porque os carros estavam estacionados e desviou o asfalto e depois voltou para para fazer o restante lá. Mas só que foi asfaltado em cima de uma calçada. Né? A calçada, ela era no meio ambiental lá, para quem é estudado na questão ambiental, e a gente também que não... Né, a gente sabe um pouquinho também, a gente sabe que a calçada é para isso. É para absorver a água da chuva também. Se a cidade inteira ficar concretada e asfaltada, a água tem que ir para algum lugar. Aí vai para a casa do pobre, porque o rico, ele às vezes, ele vai morar num lugar que vai se proteger melhor. Então, ali acontece que você gastou não sei quantos metros de asfalto ali em cima de uma calçada. Nós temos profissionais aqui dentro da prefeitura também, que eu conheço, que são bloqueteiro, que chama, né? Calceteiro. Muito bom, cara. Mas profissional da melhor qualidade. Tira os broquetes daquele espaço, fecha um lado da rua, faz como faz sempre. Agora, se está faltando asfalto para fazer uma rua que tá sem nada, e asfalto em cima de uma calçada. Eu falo... É a fala da população de Itabirito. Então é só... Deixa eu ver...
Não, já pode concluir.
Então... gente, mas na verdade, eu quero explicar para vocês também, na semana que vem, eu vou trazer para vocês aqui o assunto do que está acontecendo com o INSS. O que esse presidente Bolsonaro ele vai fazer... com o nosso país, gente. Ele já está detonando o INSS agora. Você tem que ter um celular, você tem que ter internet. Agora, quem mora lá na roça, lá onde que nem rádio pega direito, ele vai ter que resolver os problemas do INSS na internet. É um absurdo isso. Na semana que vem eu vou trazer um assunto... bem certinho para vocês, vocês vão entender o que é isso. O que esse presidente Bolsonaro vai fazer ainda com o nosso povo aqui. Boa noite a todos.
Boa noite, Omar. Semana que vem nós te aguardamos. Vamos convidar agora para fazer uso da palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, eu peço permissão de falar do meu local.
Fique à vontade.
Boa noite a todos. Público presente, demais vereadores. Aqueles que estão assistindo agora via transmissão ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Eu vou dar início à minha fala aqui, pegando até um ponto do que o vereador Gilmar falou, com relação das reclamações aí que está acontecendo, da cidade já bem esburacada, tomada de mato, né? E sem contar que dentro de 30 e poucos dias conseguiram fazer da cidade já, de imediato, uma terra de João Ninguém. Aonde a notícia que nós temos que o prefeito impediu os fiscais de atuar. Olha para você ver a que ponto nós estamos chegando. Fiscal de postura da Secretaria de Urbanismo foram chamados no gabinete do prefeito e impedidos de atuar. Mas ele não é bobo, ele falou de boca, porque se tivesse documento a gente ia procurar o lugar certinho para fazer isso. Mas como eu já falei que virou casa de mãe Joana mesmo, vamos dar seguimento aqui. Quando o vereador reclama aqui com a população, ele tem que ter cuidado de falar, porque agora o filho do prefeito também está indo para a rede social brigar com os outros. Na época, está igualzinho o Bolsonaro. O prefeito tem que ter cuidado aí, porque os filhos do Bolsonaro estão todos envolvidos na justiça aí com problema, né? Então o prefeito tem que entender, e o filho dele tem que entender o seguinte, que o pai dele é o prefeito, que determina as ordens é o pai dele, que ele é o assistente. Aliás, ele só fica assistindo, né? Ele é um mero coadjuvante. E quem manda na prefeitura também não é o prefeito, que a gente já está sabendo também. Quem manda lá é os aliados dele. Porque ele mesmo não dita regra de nada, não. E aí, quando eu vou para uma rede social fazer um vídeo para reclamar o que eu já tenho reclamado há 2 anos e 10 meses nessa casa de transporte coletivo,
Eles ficam bravos, estão tudo nervoso, que eu critiquei. O problema vem, o problema já vem, desde 2007, quando o ex-prefeito Juninho assinou o contrato. O único prefeito que eu vi, chamando para uma reunião no gabinete, e não é porque eu estou do lado dele que eu tenho que puxar saco, não, foi o prefeito Arnaldo no mandato interino dele. O resto deixou correr a solta. E o que está acontecendo agora? Ônibus perdendo freio, tanque de combustível caindo para a rua fora, janela lá dentro, que diz que se pegar o... É mais fácil pegar a banda boa da APAE, com todo respeito, e colocar dentro do ônibus, porque escola de samba por escola de samba, pelo menos põe uns meninos tocando, porque os ônibus agora também virou escola de samba. E ninguém faz nada. E aí, quando eu postei a corda da prefeitura, veio uma meia dúzia aí, uma turminha aí, criticar e não sei o quê, e se herdamos de longe, se não sei o quê. E o filho do prefeito também. Já que ele está andando atrás do pai dele para lá e para cá, que a gente tem notícia, comece a orientar seu pai a fazer as coisas certas. Comece a explicar para ele como que é fiscalizar. Aliás, como que é executar. Comece a mostrar para ele que eu tenho 25 dias que eu fiz um requerimento nessa casa pedindo a relação dos funcionários que foram demitidos e admitidos. Até hoje não chegou. Explica para o seu pai que tem uma lei dentro dessa casa que ele tem que responder com 15 dias. Eles estão escondendo as coisas. Por que está acontecendo agora? Tem filho, filha, tio, primo, só faltou pôr os cachorros de família de vereador dentro da prefeitura. Ato de nepotismo é 24 horas por dia. 24 horas por dia. E batia no governo passado. Está errado. Está errado. Eu, quando estava aqui nessa casa com o governo passado, eu era líder, eu não tinha nenhum cargo indicado. Nenhum. Eu tenho aí uns 3, 4 primos que são, e primas que são concursados de 20, 25 anos. Eu não pedi o prefeito para colocar filho meu, filha minha, irmão meu, pai, parinho, pato, papagaio. Não pedi, não. E eles estão escondendo isso para a gente não descobrir, mas é lei. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Pasmem, para vocês entenderem. Os permissionários que têm a permissão para rodar com táxi, lá dentro da lei especifica: servidor público que seja nomeado, concursado, não pode ser permissionário. E nem dirigir os carros. Nós temos 2 que têm permissão e está dentro da prefeitura. Aí eu estou vendo o pessoal aí, quando você vai procurar informação, sumiu os decretos tudo. Poxa, que transparência que é essa? Aí quando eu questiono, eu estou falando demais. Eu estou brigando demais, estou perseguindo o prefeito. Será que eu vou ter que pegar de novo o plano de governo e colocar aqui que ele pregou transparência? Se quiser, eu pego de novo, está aqui dentro da bolsa. Pregou honestidade, apontou corrupção demais e não colocou. E não está praticando? Prova é a lei que ele não sancionou, não vetou ela, não é isso? Foi aquela lei que ele vetou ela. E hoje eu estava numa reunião com o promotor, eu falei assim: doutor, o senhor acredita que um cara que pregou tanta transparência na campanha dele, vetou um projeto de lei assim, 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 assado, ele não acreditou. Ele não acreditou. Então, o portal de transparência, 15 dias fora do ar, e quando voltou agora, voltou totalmente desatualizado, que o secretário de saúde é o Vônei ainda. E aí nós vamos falar de secretário de saúde? Eu quero falar da UPA. Alguém vai lembrar para mim que o prefeito estava aqui embaixo, aqui no debate, e ele falou assim: eu vou acabar com as filas na UPA. Enganou mais uma vez o povo. Sabe por quê? Tiraram 1 e colocaram 5 no lugar de quem coordenava a UPA. E mais uma coisa para vocês ficarem pasmos. Tem um lá que é coordenador, vai trabalhar só de 4 às 18 horas, ganhando 7 mil e cacetada. 7 mil e cacetada. Trabalha não. Eu liguei para a Secretaria de Saúde 6 vezes atrás do secretário, não estava lá não. Diz que não vai largar os plantão dele lá dentro do hospital não, e vai atender agora só 3 vezes por semana, de 4 às 18. Vou repetir, né? 16 às 18, para não falar que a gente está falando errado aqui. que é isso? O que, que é isso? Nós perdemos o melhor secretário que essa cidade já teve e colocamos um que a gente não tem referência dele, não? Não vai trabalhar, não? Então é muito complicado as coisas que estão acontecendo dentro da prefeitura e a gente não pode falar. Não pode falar que o filho do prefeito vai brigar com a gente. Que na época do Mota quem mandava era a mulher, agora é o filho do prefeito que manda. E aí fica aqui, ao secretário de administração. Os seus vereadores, na época, seu secretário, bateu tanto no governo que não respondia requerimento. Já que vocês pregaram que é o governo novo, faça diferente, responde no prazo, porque nós precisamos entender o que está acontecendo aí dentro. É um chefe de gabinete, o que quer que seja. E aí, nós vamos voltar aqui agora, para falar que eu vi um vídeo do prefeito e fiquei muito satisfeito, que eu vi até o próprio vereador Edson reuniu com o pessoal lá no gabinete móvel dele, né? Quando fala da ponte do Calado, trouxe aqui, passou algumas fotos. Eu tive lá por duas vezes, também fiz requerimento. Reuni com a comunidade agora, há pouco tempo atrás, e dias atrás, e eu fiquei muito tranquilo quando eu vi o vídeo do prefeito falando que vai fazer a ponte do Cabral, a ponte do Calado. Muito satisfeito. Falou que só está esperando as máquinas ficar prontas que ele vai executar a obra. Então já pode executar. Que as ele fez um vídeo aí falando que as máquinas estão tudo funcionando já. Então agora vai conectar, vai consertar o que tem que consertar e vai ficar muito bom porque aquela comunidade lá precisa e aquilo ali está com risco de queda. O vereador Edson também viu o laudo que o morador fez. Eu fui lá e vi que a ponte está. Então fico muito satisfeito do prefeito atender as indicações dos vereadores aqui de imediato. Eu também fiz um vídeo dando uma boa notícia, que através do deputado João Vitor Xavier, nós conseguimos uma emenda parlamentar no valor de R$60 mil para custeio de saúde. E aí eu fui lá na prefeitura avisar, esse cara meio perdido no início, mas depois foi lá e conseguiram fazer a instalação que tinha que fazer dentro do programa. E aí está, daqui uns dias, pago R$60 mil para custeio, salvo me engano, que era vai ser para compra de remédio para a população de Itabirito. Eu já falei aqui com relação à cidade suja, e quero também aqui parabenizar ao Ameba, ao vereador Gilmar, aos demais vereadores que ajudaram, lá na festa das crianças, lá né, no cantinho do céu. E a gente fica satisfeito de ver, porque eu fui nascido e criado ali no bairro Capanema, e aquela rua ali, a rua do meio, que eles falam lá do nosso norte, sempre teve esse espírito de fazer benfeitorias, de fazer serviços voluntários, de fazer o bem para aquela comunidade carinhosamente conhecida como a comunidade do Coró. Né? Mas nós temos aqui deixar os parabéns aqui também para a Cirlei, que me procurou, lá de Acuruí, nós temos um grande apoio lá também no evento das crianças. Também o Zelão, presidente da Associação do Bairro Gutierrez. E fica aqui meus parabéns a todos aí. Senhor presidente, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer e tenha todos uma boa noite.
Boa noite. Convido agora para fazer o uso da palavra, vereador Edson. Pode ficar à vontade, se preferir falar do seu próprio lugar.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. A minha fala vai ser breve. Eu quero apenas cumprimentar e dar os parabéns à Cirlei, à Sônia, ao Anísio e todos os voluntários lá do Acuruí, que pelo 34º ano consecutivo realizam a festa, né, do Dia das Crianças, o dia 12 de outubro. Uma festa essa que conta com o apoio, né, de voluntários, uns 47 voluntários esse ano que contribuíram, que ajudaram. Uma festa muito bacana, com apoio mínimo do executivo, com a organização, sim, da comunidade. Então, quero deixar aqui os parabéns para todos que ajudaram na organização dessa festa e toda a comunidade que participou ativamente das oficinas, das atividades, porque essa festa é de toda a comunidade, não é de A, B, C, mas é de todos aqueles que participam, todos aqueles que se disponibilizam o seu tempo para participar, levar os seus filhos, suas crianças. Então, quero deixar aqui os parabéns para toda a comunidade. E só registrar aqui que no domingo, no dia 20, eu e a vereadora Rose, nós estaremos lá na comunidade do Acruí, conversando com a população e apresentando as nossas ações, as ações que nós desempenhamos desde a última reunião que nós tivemos lá com aquela comunidade. Então, nós estaremos prestando conta e apresentando àquela comunidade quais são as ações que nós tomamos até agora, os posicionamentos que nós temos, as informações que nós já conseguimos oficiais. Nós estaremos nesse dia 20, no domingo, apresentando essa pauta, essas ações para toda a comunidade. Minha pauta é breve, é só isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Boa noite, obrigado.
Boa noite, e convido agora para fazer o uso da palavra o vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, público presente, assessores, doutor Edésio, nosso advogado, boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala aqui, senhor presidente. Ontem à noite eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu vou me privar de falar o nome. E ele me relatou um fato, ele meio preocupado e automaticamente dando a sugestão para o fato. Ele disse que no dia 3 do 10, aproximadamente 16 horas e 45 minutos, ele estava dentro da prefeitura e um cidadão dizendo ele que é efetivado. Passou com a bicicleta em frente ao gabinete do prefeito, atravessou e a faxineira pedindo ele, solicitando ele para não fazer aquilo, que o chão estava limpo, ele não deu bola, atravessou e saiu do outro lado. Então o rapaz deu a sugestão de manter um guarda municipal dentro do prédio. Eu acho que isso aí é uma sugestão boa, sugestão viável, e realmente pode acontecer que tem pessoas com capacidade mental para fazer uma coisa dessa. O segundo item, hoje estava faltando água para beber na Policlínica da Vila Gonçalo. Segundo o pessoal, o filtro lá estragou e ninguém providenciou água para o pessoal. Um calor desse, o pessoal aguardando consulta, aguardando outras coisas, e constantemente ia lá no meu comércio pedir água para tomar. Eu acho que nesse caso estragou, tem que colocar à disposição com água mineral, que o custo é muito baixo. E a respeito da telha, eu quero só levantar aqui, apesar que já falaram aqui, só por observação da diretora da escola que deu a resposta que as telhas eram impróprias para consumo, e ela vai me desculpar, ela pode entender alguma coisa de educação, mas de material de construção acho que ela está por fora. Vou só lembrar aqui um item. Na subida do Cristo, tem uma casinha que o telhado é feito com folha de latão. Pegaram um tambor, abriram e cobriram a casa. Então, quem passar e olhar, só essa que observei. Devia observar outras, a judiação, uma baita de uma sacanagem que fizeram. Agora, eu quero entrar num assunto aqui que eu não gostaria de entrar. Daria tudo para não entrar nesse assunto. Mas eu vou ser obrigado a entrar, porque ele falou em ingratidão. Ingratidão é uma coisa que pesa, e ele foi divulgado pela imprensa. Se não fosse divulgado pela imprensa, eu ia absorver, porque tem momentos que mesmo pessoas com canudo, estudada, dão uma derrapada e não conseguem, às vezes, subir o morro, por menor que ele seja. O prefeito foi muito infeliz na fala dele quando disse que o vereador Nilson e o vereador Ricardo estão sendo ingrato com ele. E está sendo muito combativo na Câmara. Eu gostaria de perguntar ao prefeito Orlando Caldeira que bem que ele me fez, o que ele já me fez pessoalmente para ser ingrato com ele. Ele poderia refrescar minha mente, porque eu sinceramente não estou lembrando. Tenho um carinho muito grande com ele como pessoa, como cidadão, como pai de família, como irmão. Conheço a família dele. Conheci Orlando em 2012, quando eu filiei ao partido dele. trilhamos política em 2012, trilhamos em 2016, e ele sabe por que muito bem, tanto ele como o vice dele, que fizeram reunião comigo fechada. Ele sabe por que eu não trilhei esse ano. E eu não voltei minha palavra atrás, nem volto. Tenho um carinho com esse Partido Cidadania muito grande. Um partido sensacional, um dos melhores do país, sendo comandado por um grande sujeito hoje de Minas Gerais, que é o deputado João Vitor Xavier. Um partido que eu acolho, defendo em qualquer lugar que eu tiver. E ele já tem o nome, Cidadania. E o que eu e o vereador Ricardo estão fazendo aqui, nada mais é, nada mais menos, do que exercer a função de vereador pelo partido que chama Cidadania, que é defender a população. Já tem o nome, Cidadania. E as pessoas têm que saber entender o que é legislativo, o que é judiciário, o que é executivo. Cada um na sua. E eu aqui faço parte do legislativo e não vou abrir mão disso. Não abro. Eu estou em qualquer situação com a população. Eu nada mais faço aqui do que a minha obrigação, jus pelo meu salário, defender a população. E qualquer projeto que tiver de bem para a população, mande para aqui que eu assino. Agora, nós não somos ingratos, não. Ingrato é quem apoia ele em troca de favores. Ingrato é quem apoia ele em troca de cargos faraônicos. Eu gostaria que essas pessoas que apoiam ele aí, que está chamando eu e o Ricardo de ingrato, se ele cortar os cargos, se vai continuar apoiando ele. Eu duvido, porque nós apoiamos na sinceridade. Eu sou muito sincero nas coisas que eu faço. Já tomei budoada demais, principalmente de pessoas que estão acompanhando ele aí. Principalmente de pessoas que estão acompanhando. Que Orlando é um baita de um sujeito, um tremendo de um cara. Mas gozado que parece que a idade que ele está regrediu um pouco, que ele está deixando de se envolver por pessoas. Mas o que ele tiver de bem para a sociedade, o que tiver de bem para a população, senhor Orlando, eu estou aqui como vereador, filiado no seu partido, mas sou um vereador do povo. Preste bem atenção, sou vereador do povo, não me vendo. Teve assessor seu que ficou aqui 3 vezes me procurando para tomar café em gabinete, para conversar com ele, não com o senhor, com o assessor. Gabinete de prefeito tem lugar de vereador tomar café, não. Gabinete de prefeito é do prefeito resolver os problemas. O lugar de tomar café com o vereador é aqui na Câmara. Se que quer conversar com o vereador, vem aqui na Câmara. Eu estou à sua disposição para conversar com qualquer coisa. Nunca bati no seu gabinete e nunca vou bater para pedir nada para ninguém. Eu sou um vereador e o Ricardo Oliveira, me permite, Ricardo, a palavra? Nós damos lucro para o governo. Nós damos lucro para o governo. Nós não tiramos dinheiro do governo, não. Nós não temos ninguém na prefeitura. Se for somar as pessoas apadrinhadas que estão aí, eu garanto você que dá mais de 200 mil a folha por mês. Então, eu fiquei indignado quando você falou ingratidão. Se você falasse outra palavra, talvez eu me surpresse. Se você não colocasse no Jornal Liberal que está aqui, que é de âmbito na esfera toda da região, eu não ia falar nada. E para comprovar o que eu estou dizendo, eu trouxe aqui um livro do Senado Federal, que é o Poder Legislativo Municipal no Brasil. E aqui fala a independência do vereador, os direitos que ele tem. Então, eu estou pautado, respaldado dentro da lei. Não abro mão, vou continuar dessa forma, e você pode ficar tranquilo, prefeito. Estou à sua disposição para assinar qualquer projeto que você tiver. Se for de bem para a população, não precisa perguntar ao Nilson. Nilson está pronto para assinar. Agora, você pode ficar tranquilo também, que jamais eu vou mudar meu comportamento e meu direcionamento em relação à função de vereador. Eu tenho satisfação a dar para os meus eleitores e para a população do Tabirito em geral, independente se gosta de mim ou não. Eu não preciso de ninguém gostar de mim, não. Eu quero que me respeite igual eu respeito todo mundo. Eu gostaria que prestasse minha atenção e quero que esse papo morra aqui, porque me deixou muito chateado. E me parece que o senhor não leu o santinho dos vereadores que foi do seu lado. No meu santinho, em 2016, está aqui, eu coloquei o seguinte atrás. Quando te pedirem voto, preste atenção à independência dos vereadores em relação ao executivo. O vereador não pode ser submisso ao prefeito. Se ele assim agir, pode ter sido cooptado para acobertar atos de corrupção. O vereador, acima de tudo, um fiscal do executivo e não pode abdicar desse papel. Então, eu queria deixar bem claro, a minha posição na Câmara é essa. Eu sou vereador, eu estou legislando e tenho obrigação de fiscalizar e de usufruir o direito que eu tenho na justiça aqui dentro. Inclusive, hoje, teve um cidadão que postou, falando mal até do vereador Arnaldo, que na época era prefeito, da inauguração da creche. Fez um fuzuê danado e o Lauro Basso me mandou cobrando de mim, cobrando vereadora Rose, cobrando Ricardo, atitude, não sei o quê. Eu, como trabalhei em obras 12 anos, macaco velho, quando olhei, não tem nada na creche, é um muro. Simplesmente por falta de semeadura de semente para enraizar e conter o terreno. Eu primeiro não conheço o sujeito, então eu sugeri à prefeitura, prefeito, contrate um jornalista realmente de peso, que faça o trabalho para você remunerado, para colocar a verdadeira situação, o verdadeiro fato, que traga para a Câmara para a gente poder solucionar. E eu te pedi semana passada, dá duro em cima desses 201 milhões, pede o judiciário forçar a barra para resolver logo os 201 milhões. Nós também estamos interessados em saber, doa quem doer e resolva logo isso aí. Porque tem pessoas aí que estão falando 201 milhões como se fosse chacota. E eu gostaria disso aí, viesse à tona e realmente resolvesse. A minha fala hoje é só. Muito obrigado a todos e boa noite.
Você me permite uma parte?
Perfeitamente.
Primeiro eu gostaria de parabenizar pela sua fala aí, que é a voz da experiência, né? E quando a gente fala, e nós falamos aqui que nós não fomos naquela reunião e você também não foi no gabinete do prefeito, assim foi o Arnaldo, foi o Rodrigo, era justamente para isso que eu acabei de denunciar o que você está denunciando. É porque lá foi barganhado o cargo com o prefeito. E nós não barganhamos. Nós não barganhamos. Então, se tem alguém aqui que é ingrato, ingrato é ele. Que virou a turma para os honestos e colocou uma turma de desonestos dentro da prefeitura aí.
Vereador,
muito obrigado, viu?
Eu vou falar mais ontem, um tempo, vou aproveitar e vou falar. Tem um assessor do prefeito. O prefeito está dizendo que eu sou ingrato. Eu sou grato demais, prefeito. Eu sou você e não sou ingrato, não. Se eu fosse ingrato, eu ia começar a apontar as pessoas que me procuram no meu comércio, que eu sou privilegiado quanto a vocês todos, que eu tenho um comércio 12 horas aberto por dia. A quantidade de pessoas que vêm reclamar de atendimento na prefeitura, inclusive de um assessor seu, que maltrata, que trata mal as pessoas e está aí como rei, fechando a cara, pondo esposa dentro da prefeitura, pondo irmão não sai, e ninguém tem coragem de falar. E me assediou aqui duas ou três vezes para tomar café com ele. Eu não fumo e tomo café que eu faço, porque ele não tem veneno. Você entendeu? O café que eu faço não tem veneno. Então eu vou falar com você, cuidado com a secretaria, porque eu te ajudei em 2012, prefeito. Eu subi no palanque com você. Eu fiz igual a música do Roberto Carlos, eu esqueci de mim e lembrei de você. Eu não falei de mim e lembrei de você, que você merece. Agora você está padrinhando os assessores aí, que está metendo o cacete, sendo irresponsável no atendimento dele com o povo. Ponha pessoas mais capacitadas. E outro detalhe, ganhando muito, hein? Porque eles metem o cacete do salário nosso aqui, nosso salário é 6.100 bruto, cai para 4.800. O salário do secretário é 10.320, que é um absurdo. Que é um absurdo. A vereadora Rosa trabalha dia e noite na saúde dela aí, ganha 4.000 e pouco. E o senhor está acreditando em assessor seu aí. Tome cuidado, porque a derrapagem pode ser grande. Muito obrigado.
Ô, Nilson, você me dá parte um segundo? Eu não posso me furtar de falar o que eu vou falar agora. Quando o Renê fala que foi barganhado cargos lá no gabinete do prefeito, o dia que não foi Vossa Excelência, Renê, Arnaldo, Rodrigo, me parece que não foram, né? Tiveram um compromisso e não foram. O Renê, eu, Ricardo, Edson, Tila, Toninho, Geraldo Mendanha, Gilmar também não foi. Nós todos estivemos nessa reunião e não teve barganha de cargo lá, não. Isso aí eu quero deixar claro, porque se tivesse, eu falaria que eu estaria junto, porque isso não pode acontecer. Nessa reunião, defendendo a mim e os outros vereadores, eu vou desmentir, porque não houve esse fato no gabinete do prefeito.
Ô Nilson, Rose, como é que você se explica o seu irmão na prefeitura e sua filha não sai?
Deixa eu só te falar uma coisa. Se for nepotismo, denuncie. Sabe por quê? Nós temos vereadores aqui dentro que têm parente na prefeitura. Qual que é a diferença, Renê? No mandato anterior, tinha irmão do prefeito, tinha irmão de não sei quem, tinha irmão de não sei quem. Eu denunciei. Faça igual a mim. Vai lá e denuncie.
Ô Rose, eu quero dizer para vocês que para criar inimigo não é necessário declarar guerra. É necessário falar a verdade e dizer o que pensa. Muito obrigado e boa noite. E vou continuar sendo vereador Nilson Tem Tudo, questionado, mas dentro da legalidade, dentro da lei. Doa quem doer. Muito obrigado.
Cumprimentar o Nilson aqui, registrar a fala dele. E realmente o Nilson tem tudo, porque hoje ele debulhou o negócio, que bacana. Convido a fazer uso da tribuna, vereador Toninho.
Primeiro, agradeço a Deus por tudo em nossas vidas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, funcionários da casa, público presente, imprensa, meu boa noite a todos. A gente vai conversar aqui um pouquinho, dizer assim, conversar, né? Sobre aquele acidente de ônibus da Serra Verde, que aconteceu lá no meu bairro de Santa Rita, né? Onde eu moro, resido, está na rua João Faria Gugel, que infelizmente o veículo veio perder o freio, que graças a Deus não foi nada grave, como também poderia acontecer várias fatalidades, mas a gente acredita muito também em Deus que ele salvou as pessoas ali naquele momento difícil. Mas aonde que eu estou querendo chegar com essa situação? Eu peço aqui à Prefeitura Municipal, os órgãos competentes, a Defesa Civil também, os órgãos públicos, para que possa estar fazendo uma vistoria, acompanhar o trabalho dessa empresa Serra Verde com relação à manutenção de equipamentos. Porque não pode acontecer mais isso. Veja só. Eu não sei se a maioria das pessoas conhecem esse morro de João Faria Gugel. É um morro muito, dizia assim, muito a pique. E ali desce caminhões, ali desce ônibus, não só a empresa Serra Verde, mas a empresa também, outras empresas também, junto com caminhões, até inclusive caminhões carregados. O que que acontece? Parece que foi um aviso. Porque Deus que eu fui criança, eu lembro de um acidente que aconteceu ali, deve ter mais ou menos 25 a 30 anos atrás, que um caminhão veio e perdeu o freio lá, e desceu para ali abaixo, bateu em dois postes, um ele jogou no chão, o outro para poder segurar, e ainda tombou. Quer dizer, graças a Deus não machucou assim, não matou ninguém, mas foi muito grave. E agora veio acontecer essa situação lá, no Morro João Faria Gugel. Então, é dizer que nós não podemos brincar com essas coisas. Não só também no Morro João Faria Gugel, mas também em vários lugares da nossa cidade de Itabirito, que nossa cidade, o relevo é mais alto, então nós temos muito morros perigosos aqui em vários lugares. E dentro de tudo isso aí, está sendo proibido a descida de caminhões pesados e também ônibus nesse morro, lá na João Faria Gugel. Até concordo muito com que realmente possa estar bloqueando os caminhões descendo, por ser um morro perigoso, e também os ônibus. Mas também a gente tem que pensar que não podemos também de atrapalhar a comunidade, aquele pessoal que mora lá no Morro João Faria Gugel, próximo ali do tratamento da ETA, tratamento de água. O que que acontece? As pessoas ficaram, esse final de semana, um pouco assim, preocupadas, porque disseram que não ia estar passando a lotação naquele local mais. Ou seja, a lotação seria o transporte coletivo, né? E ia no viaduto do Munu ali, ele entrava em sentido a Rua João Faria Gurgel e fazia o trajeto. Só que com essa situação que houve, não seria talvez mais possível de estar descendo os ônibus ali. E foi colocado um teste para que as pessoas pudessem, dizer assim, avaliar o que fazer. Como as pessoas ficaram muito assim, agitadas, um pouco nervosas, e com razão tem que ser assim mesmo, que deveria, talvez, ia cortar o ônibus lá, eu procurei aqui o senhor prefeito Orlando Caldeira, juntamente com o Luque, né, secretário de trânsito, no qual eles me receberam muito bem, até agradeço pelo apoio que deu para a gente, né? Conversei com eles a respeito dessa situação, que os moradores lá estavam muito preocupados, porque talvez não poderia estar passando o coletivo lá naquela área, onde as pessoas necessitam muito, principalmente na área da parte da noite, né? Com relação a algum assalto que às vezes pode acontecer, em tempos de chuva, e também com sacolas pesadas, devido ao local ficar distante. Dá assim, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, com relação também ao transporte coletivo. E conversando com o senhor Orlando e com o Luque, eu dei ele uma sugestão para que o ônibus, ou seja, a lotação, estivesse entrando, saindo do viaduto, entrando na rua João Faria Gurgel, usando um pedaço da rua 6 de Julho, passaria pela esquina da rua Efigênia de Oliveira Batista, e ia passar pela rua Nilson Barbosa. Com essa sugestão, o ônibus evitaria de descer o pique maior, que seria o morro da João Faria Gurgel, e ia beneficiar aquelas pessoas por onde essa rua passa. Ou seja, traduzindo melhor para vocês aqui, o ônibus estaria entrando na rua 6 de Julho e passaria por trás da ETA, ou seja, tratamento de água, pegando a bifurcação lá, atendendo as pessoas daquele local. Ficaria até mais próximo para as pessoas se deslocar para pegar o ônibus. E nós evitaria de graves acidentes que poderiam estar acontecendo ali, inclusive fatais. Uma vez que também os caminhões serão proibidos. Que ali desce caminhões carregados, ônibus, etc, etc. Nós não podemos dizer assim, dar moral para a sorte. Né? Tem que cortar logo esse problema crítico. Então, o senhor Orlando aceitou a sugestão juntamente com o Luque. A lotação hoje, o transporte coletivo, continua passando lá em caráter de experiência, mas provavelmente daqui a uns dias, só para dizer à população, vai estar fazendo esse novo trajeto, beneficiando o pessoal ali na parte de cima, e a gente vai estar sanando de vez, se Deus quiser, esse problema que pode trazer um problema gravíssimo naquele morro. Bom, mas dentro de tudo isso, a gente pede, eu peço encarecidamente que os órgãos competentes possam estar fiscalizando, a gente também como vereador, todos nós, a empresa, para que não venha acontecer esse tipo de acidente mais, porque ali foi Deus que entrou no meio mesmo, porque o carro, o ônibus, perdeu o freio logo no início do morro lá embaixo, perdeu no início do morro, e a gente tem que também tirar o chapéu para o motorista, porque não deu tempo de parar o veículo antes de que ele desembestasse para ir abaixo. E se acontece de perder o freio, ninguém segura não, só Deus mesmo, e coisas graves poderiam estar acontecendo. Então fica aqui, só eu vim aqui mesmo para dizer para a população lá, Santa Rita, que eles podem ficar tranquilos. Já foi conversado com o prefeito, com o Luque, e vai beneficiar até melhor o sistema lá. E daqui uns dias não vai descer realmente ônibus. Eu concordo que realmente não desça ônibus lá. Né? Nem caminhões pesados. Aproveitando aqui, estou terminando a minha pauta aqui, a gente pediu ao meio ambiente que fosse autorizada a poda de algumas árvores lá na Rua da Carioca, próximo ali da Igreja Evangélica, onde vai ser construída uma escola. Só que lá está muito perigoso. Já aconteceu de uma árvore cair na grade e danificou a grade. Se é em alguma pessoa, acredito eu que não tinha chance de vida, porque a árvore muito grande que tem lá no local, não só tem uma não, tem várias. Então a gente já conversou lá na prefeitura. Eu só peço aqui encarecidamente para que possa estar agilizando o mais rápido possível a autorização da poda dessas árvores, para a gente passar para o proprietário, para a gente entrar em contato também com o Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, e fazer a poda daquelas árvores o mais rápido possível, o mais rápido. Porque lá está muito perigoso. Pode acontecer um acidente grave a qualquer momento. Inclusive, está passando na rede elétrica, por cima da alta tensão. Eu só queria dizer isto. O meu muito obrigado a todos. Toninho. Boa noite.
Ô, sim? Toninho.
Pois não? Quem?
Capoeira.
Ok, vai, Capoeira. Fique à vontade.
Só aproveitar um pouco do seu tempo também. Eu esqueci de citar a creche. Eu estive na creche do Caltre, creche novinha e tudo. Mas o que está acontecendo? Hoje nós temos uma espera de, me parece que, mais de 200 crianças para o maternal, né? Parece de 0 a 3 anos. E a creche tem salas que tem 17 crianças. Vocês imaginam 17 crianças de 1 ano a 2 anos, tudo movimentando ao mesmo tempo. E não, a mão de obra, que são as monitoras, as meninas estão ficando doidas lá, porque não tem mão de obra, está faltando. Então, que o prefeito também dá uma acelerada também nessa situação e colocar essa creche para funcionar lá a parte da tarde também, porque o espaço é espetacular, essa creche foi construída lá. Então, precisa dar uma atenção também especial a esses monitores de creche, para chamar, acho que tem pessoas que fizeram para o processo seletivo, se não tem mais gente para ser chamada, que faça um outro processo seletivo, porque tem pais na espera, igual tem, né, perto de 200 pessoas, crianças, na fila, esperando para uma vaga nas creches, e a creche está faltando mão de obra, que são as monitoras. Então, que olhar para esse lado aí, para atender mais pais de família também, que estão nessa situação de às vezes, deixar de trabalhar, porque tem que estar olhando a criança, e a gente pode estar ajudando com essa creche que já está pronta, mas que falta mão de obra, que são as monitoras. Então, me parece que tem algumas pessoas para ser chamada ainda do processo seletivo que fizeram no passado aí. Então, chame essas pessoas e para dar mais segurança para os pais também, porque as professoras estão fazendo improviso lá, tá pondo colchão nas paredes, porque não está dando conta de olhar muito menino, e eles movimentam. Eu fiquei lá um tempo vendo o andamento, o movimento da creche lá, então eu pude observar isso e assim, tá pesado. São poucos monitores e tem muita criança na creche. Então, sala que tinha que ter, eu acho, no máximo 10 crianças, eu não sei quantas crianças que é para cada monitor, mas me parece que de 0 a 2 anos, cada monitor cuida de 6 crianças. Né? Só que aí já fica pesado, está muito pesado e elas estão ficando doidas. Assim, e mesmo assim, um ou outro ainda trupica lá e bate a cabeça na parede, na cabeça do outro. Então está muito difícil. E eles estão pondo o menino, porque é o seguinte, às vezes chega até, sei lá, o prefeito, não estou falando que o prefeito faz isso não, mas de repente chega e fala assim, põe filho de fulano de tal. Mas não tem vaga. Não tem como colocar mais criança nas creches. As pessoas às vezes ficam com raiva da gente, que a gente não consegue uma vaga assim. São muitas crianças nas creches e falta monitor e tem espaço para trabalhar mais nas creches também, para explorar mais a creche, porque a parte da tarde não está tendo aula na creche lá do Caltre. Então, monitores para as creches, principalmente essa creche do Caltre, e que ela funcione o tempo todo, né? porque o espaço é maravilhoso e está tendo esse problema lá. Então, assim, nas outras creches eu não posso estar falando não, mas tem menino demais. Então não adianta ficar colocando criança, você vai dar, você vai ficar inseguro, porque não tem como trabalhar com toda criança assim. Tem um número certo para cada monitor e já está muito acima. Então tem que contratar pessoas para trabalhar como monitor de creches, para cuidar das crianças. Então tá pesado. Só isso, obrigado pela parte.
Beleza, Gilmar. Realmente a gente precisa de realmente investir nas creches. Realmente a população está aumentando a cada dia que passa. É uma coisa que a gente tem que pensar muito na nossa cidade aqui, que tem muitas mães que precisam de trabalhar, precisam deixar seus filhos na creche para o sustento, né, da vida. E nós temos que realmente investir muito. Inclusive, estudar uma forma melhor de melhorar o salário das pessoas, dos servidores de creche, dessas pessoas que estão ali trabalhando com as crianças, que estão ali fazendo de tudo, fazendo o papel de mãe, né? A gente vai pensar direitinho e levar essa parte aí para o nosso grande amigo prefeito e equipe. Boa noite, fiquem todos com Deus.
Boa noite. Agora com a palavra, vereador Atila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Fica à vontade, Tiana.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, funcionários da casa, público presente, uma boa noite. Estive hoje na região do Calado e verifiquei que a minha indicação está sendo atendida. Sabemos que é obrigação do executivo em manter as estradas em perfeitas condições de uso, mas eu quero aqui agradecer ao prefeito e o secretário de obras, o Mauro, que é o responsável pelas estradas rurais, e toda a sua equipe pelo excelente trabalho que foi feito lá na região do Calado. E eles atenderam essa indicação, eu automaticamente fiz até outra, que foi a questão das árvores, de corte de galhos, poda das árvores e capina na região da estrada do Calado, que realmente as galhas estão se encontrando, então tem alguns caminhões e empresas de material de construção que não quer levar material por causa dessas galhas, dessas árvores, onde eu já peço há mais de um ano que seja cortado. Então, eu reforço o agradecimento ao prefeito, o secretário de obras e a equipe da estrada que mexe na estrada rural. Também quero fazer... Eu estive na UPA e verifiquei que outra indicação minha que foi a colocação de um ponto de ônibus, uma guarita, foi atendida. Claro, igual eu repeti, falei que é uma obrigação do Poder Executivo, mas a gente fica feliz, o povo fica feliz. O importante aqui é a felicidade dos itabiritenses com essa questão que foi muito falada, que era o pessoal ficar no sol esperando lotação na área da UPA. Então, fica aqui meus agradecimentos, repetindo de novo ao prefeito e o secretário de obras por esse ponto de ônibus. Eu também contribuí para vários trabalhos nessa época de crianças, eu como outros vereadores, né, porque sempre tem associações, a gente é muito procurado, igrejas que fazem trabalho com crianças. Então, a gente dividiu um pouquinho para cada local e importante é que foram atendidas crianças de Itabirito. Então, quero parabenizar todas as crianças de Itabirito e do Brasil, e que Deus abençoe a todas. No mais, hoje é só isso. No mais, eu agradeço a oportunidade a Deus e uma boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra...
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala aqui agradecendo à Secretaria de Esporte, em especial o Rafael e o Eduardo, pelo título que eu recebi essa semana na Secretaria de Esportes, como embaixadora do esporte. É muito bom a gente receber, né, um título desse e trabalhar bastante junto com eles, porque é essa a minha função. Eu fui eleita para trabalhar pela cidade e assim eu vou fazer. Queria falar também a respeito de... Quando o Renê falou hoje, eu quero explicar melhor, sem ofender ninguém, porque aqui cada um tem um modo de pensar, claro, mas eu queria defender os outros vereadores, porque Arnaldo explicou que no dia ele não pôde ir, como Rodrigo, como Renê e Gilmar, mas os demais vereadores participaram dessa reunião. E em momento algum houve barganha nenhuma de cargo, né? O meu irmão está na prefeitura trabalhando. Eu muitas vezes fui autora de denúncias de nepotismo no Ministério Público, e é lá que é o lugar de fazer isso. E não vou ficar chateada de forma alguma se denúncia surgir por isso. Que se apure. E quanto à minha filha no SAI, o SAI é uma autarquia, sabe? O prefeito nem sabe que eu fui lá pedir emprego para minha filha. Não vejo-a diferente de ninguém. Até porque ela é uma engenheira. Eu estudei essa menina. Ela frequentou uma faculdade 5 anos e ela tem um diploma e ela tem um CREA. E se lá ela for exercer a função e ela não tivesse tudo isso que pediram, é claro que lá possivelmente ela não entraria. Ela ainda não está, mas ela está sim arrumando a documentação para isso. E se for nepotismo, sem problema algum ela sair. Eu continuo vereadora na casa, a mesma coisa. Mas eu só gostaria de deixar bem claro que não só eu, vereadora Rose, tenho parente na prefeitura. Não é só eu. Então, que fique bem claro que para mim não incomoda em nada isso. Já fiz denúncia, todo mundo sabe que a minha sobrinha foi secretária de ação social da prefeitura. Diga-se de passagem, nunca citei o nome dela nessa casa, mas diversas vezes ouvi da boca do presidente dessa casa, peço permissão para citar o seu nome, quando Vossa Excelência me falava, Rose, a sua sobrinha é uma senhora profissional. Então, fico muito feliz quando vejo isso. E hoje, qualquer coisa que eu ver de qualquer secretário, eu vou reclamar sim. A minha função aqui é essa, e assim vai ser feito. Outro assunto que eu quero falar também, eu falei muito no governo passado, e vou continuar falando, daquela indecência de roupa de cama da UPA. Quero pedir ao secretário de Saúde, não tive tempo de falar com ele ainda, mas aquele lugar precisa de roupa decente, roupa adequada, que já está sem, diga-se de passagem, de muito tempo que aquilo ali falta. Então, quero pedir uma atenção ao normal, sem problema algum de falar com o doutor Marco Antônio, que é o secretário de Saúde, que providências sejam tomadas com a rouparia da UPA. E vou falar, e se eu ver que não resolveu, eu vou começar a falar toda semana, igual eu fazia com a Ponte do Cabral. E eu só não vou fazer, não vou começar isso aí com a Ponte do Cabral agora, porque só tem 1 ano de governo. Mas não sei o que vai ser lá para frente, eu sei que vai ter uma eleição em 2020, mas o meu futuro a Deus pertence. E se nessa casa eu estiver, não sei, vou começar a cobrar no primeiro dia de governo novo, a Ponte do Cabral. Porque é uma vergonha aquele lugar. A Ponte do Cabral, uma foi feita, está sem terminar, e a segunda no primeiro dia de governo, lá em 2020, não estou falando que eu vou estar aqui. Eu posso vir a estar aqui. Mas se aqui eu tiver, eu vou começar a cobrar para o Ônibus do Cabral desde o primeiro dia que eu pisar nessa casa. O outro assunto que eu quero falar também é a respeito... eu fiz um pedido aqui como uma indicação, porque eu sei que eu não posso criar custos para o município, pacientes que têm a síndrome de Irlens. Eles usam algumas lentes e até mesmo um óculos, que me parece que custa quase 20 mil reais. E famílias que têm esse problema não têm condição de ter esse óculos. Então, eu vou pedir, eu fiz isso como indicação na prefeitura, eu gostaria de pedir que o prefeito envie para essa casa um projeto de lei para ser aprovado aí para essas crianças que têm a síndrome de Irlens ter esse óculos, porque as famílias... que tem muitas já... E é engraçado quando a gente fala assim, pensa assim, ah, deve ser uma ou duas famílias só que tem esse problema. E não é. Está aparecendo bastante. Eu costumo até falar que antigamente a gente não ouvia falar em autismo, hoje quase toda criança é autista. Ou então, síndrome de não sei o quê, espectro de não sei o quê, e a mesma coisa essa Irlens. A gente sabe que já tem muita criança com isso aí. E é criança que não tem condições de pagar 20 mil reais num óculos. Vai até 20 mil reais. Eu não estou querendo falar que o óculos, o valor dele normal, seja 20 mil reais. Mas tem óculos dessas crianças que chegam a 20 mil reais. Então, peço encarecidamente que o prefeito mande para essa casa um projeto para que a gente possa assinar, dando aí condições a essas pessoas de ter uma visão normal. O outro assunto que eu quero falar também é a respeito de uma padaria. Quando fala em desperdício, a gente tem que catar lá do finalzinho, lá do princípio. Há um tempo atrás, tinha uma padaria que funcionava na escola Natália Donada. Essa padaria fornecia pão até para as outras escolas. A secretária de Educação do governo anterior tirou essa padaria, tirou todo esse maquinário e levou para a escola do São José. Então, essa semana, eu vou verificar, porque parece que esse maquinário está todo parado. E isso também é desperdício. Ficar uma escola com todo o maquinário de pão de uma padaria, ficar numa escola. Tirou de uma que funcionava, levou para outra e encostou. Ou melhor, eu vou pedir para a secretária de Educação atual que faça isso daí, dê uma verificada, e se realmente o maquinário estiver dessa forma que me falaram, que ela bote isso em funcionamento, né? Porque vai ser um ganho para o município. Até quando existia alguma festa de criança, fazia merenda lá. Eu lembro disso porque era num governo que eu participava e eu era situação ao prefeito. Então, eu vi e tive acesso a esse funcionamento dessa padaria. Então, agora eu vou pedir para a secretária de Educação que confira isso e eu vou correr atrás desse maquinário, sim, porque eu quero saber onde é que está isso. Um outro assunto também que eu quero falar, mas eu quero me limitar a falar sobre isso hoje, que eu quero marcar uma reunião com o doutor Marco Antônio, porque eu já fiquei, como o Renê reclamou, e está certo, é vereador, tem que reclamar mesmo, eu quero saber o horário certo do doutor Marco Antônio, porque outro dia eu fui na Secretaria de Saúde depois das 19 horas e ele estava lá. Era um horário até difícil de estar, pode-se dizer que ele estava lá para resolver uma coisa excepcional, mas eu vou conversar com ele amanhã e até convidá-lo, quem sabe, para vir numa reunião aqui na Câmara, explicar do horário dele como secretário de Saúde. Senhor presidente, por hoje é só... Deixa eu conferir aqui que eu estou meio cega, o olho está meio ruim. Mas eu acho que para hoje é só isso mesmo. Ah, gente, eu queria até falar para o Gilmar, eu tive na Aparecida do Norte... Nesse final de semana, Gilmar deu uma saída aí, e eu queria falar com o Gilmar que o Bolsonaro estava lá, né? Agradecendo também Nossa Senhora Aparecida, com certeza, pela eleição dele. Então, falar com o Gilmar aí, ó, se o Gilmar quisesse ver o Bolsonaro de perto, ele estava lá no Aparecido do Norte, de helicóptero da FAB e tudo. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora,
público presente, funcionários dessa casa, presença da imprensa, Marcelo Rebelo, a todos que estão ao alcance da nossa voz, através do link da Câmara, meu boa noite mais uma vez. Inicio aqui parabenizando ao prefeito, que teve a hombridade de me ligar na última sexta-feira à noite, devido ao nosso empenho e à nossa cobrança que fazemos aqui desde 2017. Quanto à questão do cartão alimentação, onde me disse que teria o reajuste do cartão alimentação. Apesar de que na última terça-feira estivemos juntos e, por surpresa, posteriormente ele deu uma entrevista ao Liberal falando que não existia essa possibilidade. Um dos itens da conversa foi a situação do cartão alimentação, onde eu fiquei chateado que não existia essa possibilidade, ele me disse que não tinha prometido isso em campanha. Quando me ligou na sexta, fiquei surpreso, feliz, e agradecido, mas falo que o mérito dessa cobrança foi apenas uma cobrança dentro dessa casa, e que o mérito é todo o servidor público. É o servidor que se organizou, que esteve junto, que se reuniu e que conseguiu caminhar e ter esse êxito, nessa caminhada deles. Então, eu acho que foi um passo e, por tristeza, fico feliz por todos os servidores, os 1.800 servidores, eu não estou com a folha aqui, o projeto, parece que são 1.800 servidores beneficiados, que ótimo, que maravilha. Isso é momento de felicidade, momento de alegria, ver isso ocorrer, chegar esse projeto dentro dessa casa, o projeto 92, se não me falha a memória. Vou votar com muito prazer, com muita satisfação. Agora, já deixo aqui, questão das professoras, monitoras e outros cargos, que, pelo um valor simbólico de R$ 10,00, não terão o direito ao cartão alimentação. Recebem R$ 2.129,60 e o cartão R$ 2.139,60. Até R$ 2.129,60 receberiam o cartão, recebem o cartão. Elas recebem R$ 2.139,28. Então, quer dizer, eu acho que é mais uma luta. Estaremos juntos nas cobranças, podem contar comigo. Feliz pelo passo dado, parabéns ao prefeito. E continuaremos as cobranças. Servidor, nós temos várias demandas aí durante o nosso caminho aí. Então, eu falo que o mérito é todo de vocês. O servidor merece essa conquista. Falando também, já finalizei a questão das professoras, monitoras e outras demandas, que estaremos aqui, de punho cerrado e fazendo as cobranças efetivas aqui em todas as reuniões da Câmara, participando de reuniões, me colocando à disposição de vocês na minha sala. Se precisar de conversar com o secretário, com a secretária, com o prefeito, com quem for, a gente vai conversar, a gente não tem essa dificuldade, inclusive, nós tivemos essa oportunidade na última terça-feira. Que muito me estranhou, após isso, eu recebo uma ligação do Jornal Liberal me falando, me pedindo um direito de resposta, que o prefeito tinha falado da minha ingratidão. E ainda frisou isso no Jornal Liberal. Eu fico surpreso, porque a conversa foi muito positiva, feliz pela abertura do diálogo, me colocando à disposição no que for bom para Itabirito, respeitando o Partido de Cidadania, no qual pertenço e faço parte, respeitando o nosso presidente estadual, João Vitor Xavier, respeitando o nosso presidente municipal. No entanto, com tantas dificuldades que tivemos durante a campanha, com pesquisas me apontando até à frente do atual prefeito, e eu respeitei e apoiei o atual prefeito. Então, fiquei surpreso, chateado, com a situação, fiz o direito de resposta, me achei no direito realmente de me defender, que eu achei injusto, tanto eu quanto o vereador Nilson. Então, eu fiz meu posicionamento, posteriormente vi um posicionamento do Nilson e saiu no Liberal. Pode contar comigo, prefeito, eu te falei isso dentro do gabinete. Conte comigo no que for bom para Itabirito. Nós tivemos conversas anteriores e eu te disse isso. Que for bom para a cidade, pode contar comigo sempre. Chegar de bom nessa casa vai ser votado com muito prazer, ainda vou levantar a bandeira aqui ainda. Agora, o que eu discordar, o que a população discordar, nós não somos a caixa de ressonância, a caixa que recebe as cobranças e as informações, iremos questionar sim, iremos cobrar do secretariado sim. Se tem algum problema, faremos as cobranças efetivas com muito prazer. Não terei dificuldade para isso, em momento algum. Mas o que for bom, igual o cartão alimentação de hoje, deixo aqui meus parabéns a todos os envolvidos. Continuando a pauta, entro com requerimento também, cobrando o plano de cargos e carreiras do SAAI, que estava em andamento, envio aqui ao amigo, companheiro, um cara do bem, o Rogerinho, que se encontra à frente da autarquia do SAAI hoje, né? Então, inclusive, eu gostaria de deixar isso aqui, direcionar ao líder do prefeito, que não se encontra no momento, mas posso passar a pauta posteriormente, eu acho que é necessária essa demanda, posso fazer um relatório depois, passar a ele, né, como caminho mais curto e mais próximo, né, do executivo. Se necessário for, faça o relatório também e envie diretamente ao gabinete do prefeito, não teremos dificuldade, né. Então, assim, esse plano de cargos e carreiras é fundamental, é necessário ao servidor do SAAI, ao servidor de carreira. Estava sendo feito, por informações que tivemos, estava sendo feito essa demanda que não foi concluída. Então, deixo aqui, Rogerinho, essa cobrança a você. Também a questão da realização do concurso público no SAAI, que foi uma promessa anterior e que a gente vem aguardando, né? Acho que é o momento de acesso, de disputa mais íntegro, mais coerente, que a pessoa possa disputar através de um concurso público, né, e ter o seu direito adquirido. Tão bom ver o servidor hoje, as garis que tanto falo, ter a oportunidade de chegar lá no dia 5, no dia 6, no dia 1º, não lembro, não sei qual o dia exato do pagamento, e entrar com o seu cartão de alimentação, e o cartão de alimentação de R$500. Isso é muito prazeroso para mim ver isso. Eu que tive a oportunidade de conviver com ela por muito tempo, e em convivo até hoje, né, e ver o trabalho e a dedicação que tem prestado ao município de Itabirito. Então, isso é primordial e fundamental a gente ver isso. Então, as demandas vão acontecer e vamos continuar. Uma outra situação aqui que foi colocada, quanto ao aparelhamento da máquina pública, as indicações exageradas, vereadores tomando conta da prefeitura com indicações, está errado sim. Pode olhar aí, tem vereador que liberou seu gabinete inteiro, fez novas contratações, e tudo em cargo estratégico, cargo para fazer campanha para vereador em 2020. Eu falo e provo isso. Se quiser me questionar, pode me questionar, que eu vou provar para vocês. Está errado, sim. Não vamos usufruir da máquina pública dessa forma, não. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum cargo indicado dentro da prefeitura. Nenhum. Então, é injusto, sim. Não é só filho, tio, vó, primo, prima, não é só isso, não. Os assessores foram deslocados dos gabinetes para trabalhar em cargos estratégicos, para fazer campanhas eleitorais para vereadores em 2020, para garantir a manutenção do vereador dentro dessa casa. Está errado. A democracia tem que prevalecer. Então, quando eu questiono aqui, eu questiono e provo o que eu estou falando. Secretariado indicando haver navios sem competência técnica, vamos avaliar isso. Nós temos que trabalhar em prol de Itabirito. O meu respeito aqui ao prefeito fica, se eu precisar de conversar com ele, vou conversar de novo. Tanta gente competente fora que poderia ser indicada, tanto cabide de emprego, tanto... Então, assim, eu fico vendo a incoerência pelo seguinte: estávamos na oposição e fizemos todos esses questionamentos. Seria justo agora mudar o discurso? Por quê? Porque facilitaria para um ou para outro? Está errado. Então, vamos trabalhar de forma íntegra, de forma justa, né? Se temos coerência, vamos ser coerentes, sim, por que não? Né? Uma outra situação, a gente exalta um pouquinho, pessoal, porque é injusto, sim. É injusto quando você acompanha uma campanha, quando você respeita, quando você conversa, quando você tem diálogo, depois você vê as pessoas mais simples, não tendo acesso, tendo dificuldade. A gente tendo dificuldade de conversar com alguns secretários, uns atendem muito bem, como me atendeu a Iracema na última sexta-feira. Fantástica, pessoa espetacular, me atendeu, ouviu, falei: Iracema, falta telefones em algumas CMEIs. Chamou o Claré, já vou providenciar. Iracema, nós temos a necessidade de olhar a questão da nomenclatura das monitoras e outros assuntos dos servidores, já estão em andamento no nosso jurídico. É assim que funciona. né? O respeito do vereador, que seja, do cidadão, para com o servidor público que ocupa aquela secretaria naquele momento. Então, quando a gente liga, quando a gente entra com indicação, hoje eu entrei com mais de 10 indicações nessa casa, é porque a gente escuta, ouve e transmite para a população o que é que a gente precisa. A resposta do executivo, para a gente dar um feedback positivo para a pessoa, para a pessoa ter pelo menos esperança de resolver aquele problema. Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo que tem que ter respeito, sim. E continuo aqui me posicionando, me colocando à disposição do partido, me colocando à disposição do prefeito, me colocando à disposição de quem quer que seja dentro da prefeitura. Mas tem coisas que estão acontecendo, tem casos de nepotismo que foi falado aqui 24 horas, é 24 horas sim. Tem nepotismo demais dentro da prefeitura, sabe? E não necessariamente deveria ter, isso foi falado que não teríamos. Então, temos que respeitar mais. Vou mudar o foco aqui agora. Questão da rua João Faria Gurgel, né, o Morro da Carioca, a Toninha até entrou com o requerimento. Foi feita a mudança lá. A princípio, caminhões e ônibus não desceriam na rua. Conversei com o secretário, foi muito bem atendido. Até agradeço aqui ao Carlos Henrique Luque, né? Só que, no sábado, teve o batizado do meu sobrinho e minha irmã mora no pé do morro ali, da João Faria Gurgel. Então, a placa foi retirada. Liguei para ele, ele me deu a resposta o seguinte, que a princípio as lotações estão descendo para fazer essa mudança que o Toninho colocou e colocou muito bem. Então, vai ser ajustado todo esse trânsito e a partir de quarta-feira vai funcionar ali, não descendo nem caminhões nem ônibus na rua João Faria Gurgel, que vai melhorar muito a condição de vida das pessoas, Toninho. Parabéns, você colocou o trajeto, né, conhecimento de causa, por morar e por atender muito bem aquela comunidade. Parabéns e obrigado mais uma vez aqui à Prefeitura por nos atender um pedido da comunidade do bairro Santa Rita, junto com o vereador Toninho. As pautas são grandes, já falei da Iracema aqui. A área da Delfai, né, tive a oportunidade também de conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o cara do bem, Mário Marques, gostei muito da, né, da prosa, do bate-papo ali, as ideias são boas e são coerentes, então esperamos que o Mário Marques continue nessa toada, continue nessa linha, abraçando e tentando para o nosso município, colocar sempre o nosso município em primeiro lugar, como prioridade. Então, assim, é sempre um cara disponível e tem umas ideias boas aí. Então, estou torcendo para que ele consiga colocar em prática e consiga atender a nossa comunidade. Revitalização da Praça do Santo Antônio. Gente, é assim, é uma praça pequenininha, sabe? Foram cobranças aqui de muito tempo, então espero que seja resolvido o problema da Praça do Santo Antônio, da Praça do IAPI, mas está uma vergonha, está feio mesmo, gente. Está uma situação assim, de ter que resolver o problema em caráter de urgência. Transporte do Bom Sucesso, o prefeito me garantiu que vai resolver, né, o mais rápido possível na reunião que tivemos na última terça-feira. Situação do Marzagão também, graças a Deus, uma notícia boa para o Marzagão, inclusive o prefeito já foi até lá levar essa informação, em parceria com a Vale, vai ser feita uma escola nova para a comunidade do Marzagão, parabéns na condução dos trabalhos, é assim que temos que trabalhar. Né? Principalmente aos mais necessitados, aos que precisam mais, porque ali o sofrimento é grande, temos que pensar também na resolução do problema daquela estrada. Então, acho que o primeiro passo, a escola, já foi dado e muito importante. Vou colocar aqui também a questão da Serra Verde, que o Renê vem defendendo desde sempre, né? Hoje, parece que deixou de atender alguns horários aqui. Eu vou estar entrando em contato, só mais um minutinho, senhor presidente. Está entrando em contato com a empresa, está entrando em contato com a prefeitura e está fazendo essa cobrança para a gente ter um feedback aí do que realmente está acontecendo. E finalizando aqui, a falta de vacinas, né? Entramos em contato aí, vacinas de cães e gatos, não tivemos este ano, e eu gostaria de saber, ter um feedback oficial. Então, essas demandas, vou fazer o relatório tanto para o líder do prefeito, vou encaminhar um relatório de solicitação ao gabinete. Então, por hoje é só, ia dar uma parte para o Gilmar, mas, né, Gilmar, não teve jeito, você me desculpa, nós relatamos aqui um dos assuntos, que é essa questão dos professores, monitores, que por um valor de menos de 10 reais ficaram fora desse recebimento do cartão, né? Então, vamos trabalhar em prol dessas demandas também. E, no mais, parabéns a todos os servidores que foram beneficiados. Muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, vereador Geraldo.
Presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, imprensa, funcionários da casa e a todos, né, que nos escutam pela Rádio Câmara, né, que leva essa transmissão desta reunião da Câmara à casa de todos vocês, cidadãos estabilitenses. Estou meio gripado, então o negócio está meio, peço desculpa aí pela voz, do jeito que está saindo aqui. Quero começar aqui cumprimentando, né, a todas as crianças itabiritense, que nesse último sábado, dia 12, foi o dia a elas destinado, dia das crianças. Mas o mais importante também, que a gente não pode deixar de esquecer, é de aqui também exaltar, né, o nome de Nossa Senhora Aparecida, né, que foi o dia a ela comemorado, dia 12 de outubro. E eu tive a oportunidade de estar participando, né, da missa lá no bairro Meu Sítio, ali na divisa com o Padre Adelmo, né, onde que a Maria Moura encampa, né, à frente da construção dessa igreja, e a gente vê todo o trabalho, sol a sol, que ela vem trabalhando e buscando ali cada tijolo a ser colocado naquela obra ali. Então, teve uma cavalgada para lá, foi uma festa muito bacana, e tenho certeza que tudo que foi ali arrecadado é em prol, né, daquela comunidade ali do bairro Meu Sítio, que é a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Quero aqui também, como o Ricardo até aqui colocou, ligar o microfone lá embaixo, acho que todo mundo conversa, acho que mais do que a gente, porque quando a gente está na bancada, a gente presta atenção. Obrigado aí, Renê, e obrigado a todos também. Quero aqui também, como o Ricardo colocou, eu também, a gente vem acompanhando e sabe das dificuldades enfrentadas pela comunidade do Bom Sucesso, né? Tanto do transporte, que não tem o transporte ali a eles, né, ofertado para poder vir nas consultas, vir fazer suas compras, tanto também, hoje já, da deficiência do espaço para o atendimento médico. Então, é muito claro, e somos sabedores, que aquele espaço doado ali, onde que o pessoal é atendido ali atrás da igreja, já não é mais suficiente, né, porque já é um espaço pequeno, para o atendimento. Então, acho que tem que ter um atendimento mais digno, e aí a comunidade vem cobrando, e a gente busca aqui essa cobrança aí ao prefeito Orlando, que realmente possa estar olhando e atendendo e dando mais conforto, e dando melhor, mais conforto não, dando o que é de direito àquela comunidade do Bom Sucesso. E a gente aqui vai estar cobrando junto. Como o Renê também disse aqui, de um emenda parlamentar do deputado João Vitor, no valor de 60 mil, eu também, através do deputado doutor Eli Tarquínio, já foi que um restante de emenda parlamentar, acho que no valor de R$ 29.505, também para o custeio também de medicamento, aonde que foi encaminhado para a prefeitura e foi protocolado. Então, se foi protocolado, a gente agora espera que o governo do Estado faça esse depósito desse valor. Então, se é 60 mil com mais 29, já vai dar aí quase R$ 90 mil em compra de medicamento, nesse custeio. Então, fica aqui o meu agradecimento ao deputado Eli Tarquini por atender essa indicação. A gente fica vendo também, e a gente aqui vai buscar as cobranças, a gente sabe quando é colocado, e que muitas das vezes aqui a gente cobra, aí fala assim, ah, o prefeito assumiu a prefeitura há menos de um mês. Mas a continuidade de tudo, a gente tem que cobrar, principalmente das coisas básicas, que são as obras que estavam em andamento, que são aquelas obras que faltavam alguns acabamentos, e a gente aqui tem que cobrar. Como foi dito essa semana, eu vi um vídeo cobrando lá da estrada do Bota. A gente tem que deixar claro que ali o ex-prefeito Alex, o que ele prometeu, ele cumpriu fazendo aquela obra, teve todo um problema com a empresa que ali era prestadora de serviço, teve que ser feita uma nova licitação, o prefeito Arnaldo, não vou colocar aqui como prefeito interino, não, porque quando ele esteve lá em cima, ele esteve como prefeito e comandou muito bem o município de Itabirito. Deu andamento naquela obra, voltando àquela obra, e aí a gente vê determinadas cobranças. Mas o que, que acontece? O prefeito Orlando deu até uma entrevista na rádio falando que em mais ou menos 60 dias aquela obra estava concluída. E a gente viu por esses dias os equipamentos lá trabalhando. Então, acho que essas continuidades têm que ser dadas. E aí, quando dizem, fala assim, ah, que o prefeito deixou uma obra lá paralisada, olha como é que está. Não, gente. Se é o prefeito que está ali à frente, é dele que nós temos que cobrar essa continuidade. A gente não pode mais ficar falando, ah, o prefeito Arnaldo não fez, o prefeito Alex não fez, ficou parada a obra. Não, se ficou parada ali, porque teve algumas circunstâncias a qual aquele motivo. E quem é o gestor hoje? Quem está à frente do município hoje? É o prefeito Orlando. Então, essas cobranças, porque a gente via, hoje a rede social, hoje é o portal de tudo, é o para-raio de tudo. Então, antes a gente via aí, qualquer coisinha, o mínimo que tivesse erro, estava lá denegrindo e falando que o prefeito estava errado, que os vereadores estavam fazendo as cobranças erradas. Hoje a gente vê nas redes sociais, quando às vezes postam lá alguma coisa errada, acha um monte de gente para poder defender e falar que aquilo ali estava certo. Então, assim, se tem alguns erros, a gente tem que admitir e a gente tem que cobrar. Porque eu venho aqui sempre, constantemente, igual semana passada, tive uma reunião com o Rogerinho lá no SAI, pedindo a ele que desse continuidade na rede pluvial da rua projetada. O SAI fez a parte da rua principal, mas ainda não deu o acabamento, porque teve essa mudança de governo, teve a mudança de gerenciamento do SAI. Funcionários do SAI que estavam à frente saíram, então eu fui lá e pedi para o Rogerinho que olhasse com atenção antes que a chuva ocorresse aí. Então, assim, o que foi feito pelo SAI na administração, vamos colocar que essa rede drenagem pluvial foi feita na administração do Arnaldo, vai diminuir o problema da rua projetada, se eu não me engano, aí 50%, 60%. Isso aí já vai diminuir bem. O restante que ficou, teve uma família lá que doou o espaço para poder passar com essa drenagem, então a gente tem que aproveitar. A partir do momento que essa família doou para poder passar ali sem custo nenhum para a autarquia, que faça o mais rápido possível antes que a chuva aconteça. Então, hoje, não fez, por que não terminou? Não, não terminou porque o mandato terminou, o Orlando assumiu. Então, eu fico aqui o meu pedido ao Rogerinho, que ficou de comprometer de fazer essa obra lá da rua projetada, e não só fazer a drenagem pluvial, mas depois da drenagem pluvial feita, quem sabe asfaltar? E agora, acho que não adianta falar que é porque não tem o asfalto. O asfalto tem, tanto que foi colocado ali na rua do Bela Vista ali, eu acho que se tivesse colocado na rua projetada lá, acho que nós fazíamos 30% dela já. E aí, quando fez aquele asfalto ali, e até desenhando até as rodas dos carros, no outro dia que se passasse lá, você via a roda do carro desenhada. Aí, quando terminou, falou, ó, tá vendo, não esperou a obra terminar. Não, não é esperar a obra terminar, não. Eu acho que todos somos sabedores, ali, do jeito que foi feito, ficou até um remendo, ficou um asfalto remendado. Esperamos que com essas chuvas aí que aconteça, não lave aquele asfalto e não percamos aquele serviço. Mas fica aqui o meu pedido, porque aquela rua ali dá mais de 100 metros, e principalmente na parte lá da rua projetada, onde que é o ponto mais complicado lá, que a água empoça, eu acho que ali dava perfeitamente para asfaltar ali. Então, não somente ali, mas também fica aqui o meu pedido, e que o secretário de obras, olhe lá na subida do Munu, ali do Morro dos Neto, porque foi feito ali um asfaltamento, na época foi até o Manuel da Mota, que o secretário era o Hildo, fizeram ali a parte de cima. Aí não fizeram, não colocaram manilha e nem colocaram ali também os, como é que chama? Aqueles meio-fio. Então, a chuva foi indo, a erosão foi indo, e a cada dia que passa, aquela rua ela vai diminuindo de tamanho. E ali tem uma curva muito íngreme, uma curva muito, muito, muito fechada. Então, que possa ali estar abrindo aquela curva e também colocando ali um recapeamento asfalto para poder dar mais segurança àquelas pessoas que ali transitam. Então, fica aí o pedido. né, já tem várias indicações, até no momento a gente evita de vir na tribuna e fazer determinadas cobranças, porque a gente tem que deixar as coisas aí acalmando, colocando os pontos aí, os pontos aí nos is aí, e também avaliando toda a documentação, ver as obras aí que são de relevância. A gente está vendo que a José Farid Ramos está a pleno vapor, né, como lá do Bota vem terminando. A gente sabe dos outros compromissos que tem, mas fica aqui a minha cobrança, da gente sempre vir nessa tribuna, para o Morro dos Netos e para a Rua Projetada, que façamos ali, né, o que possa ser feito. E a gente está aqui para poder estar cobrando e também ajudando, né, a administração no que cabe ao vereador aqui nesta casa. E também quero aqui deixar também um outro ponto crítico aqui, que a gente teve o feriado aí no sábado. Então, tem várias comunidades, principalmente como zona rural, que é atendida com a coleta do lixo nesses dias, dias de terça e dia de sábado. Então, principalmente Córrego do Bação, e acho que São Gonçalo, essa região de Saboeiro, Mazagão, acho que Bom Sucesso, aonde que foi atendido no sábado aí, e vários bairros também, não teve a coleta de lixo. Então, vai ter amanhã. Então, hoje, a gente pode ver aí vários pontos aí sujos, realmente. Então, o que que acontece? Se não fosse ter, eu acho que tinha que ter colocado até um comunicado, que aí as pessoas não colocariam o lixo para fora de casa. Porque, colocando o lixo para fora de casa, os cachorros, se não passa, os cachorros vão lá e rasga tudo mesmo e esparrama. E até mesmo alguns vão. Mas não acredito que hoje não tenhamos isso, não. Mas que possa, né, da próxima vez que ocorrer, não ter esse atendimento, que seja notificado. Então, como falamos aqui, eu cumprimentei o Dia das Crianças, eu quero aqui agradecer a Fraternidade Feminina Mensageira da Paz, ao Santiago e a Cristiano. O Gilmar esteve presente lá, fazendo muito bem feito o seu trabalho, que a gente tem hora que olha para o Gilmar, vê essa pessoa séria aqui dentro da casa, mas quando vai se maquiando, vai vestindo aquela roupa de palhaço, Deus sabe o dom que esse rapaz tem. E ontem lá, ele não parou um minuto em brincar lá com as crianças, e essa, né, essa comunidade, esse trabalho feito com as crianças lá no Córrego do Bação, porque ano retrasado eles fizeram no Mazagão, ano passado fizeram, se não me engano, no Cardoso, e dessa vez pedi autorização ao presidente da Associação do Córrego do Bação, ao Renato, e lá fizeram com muito brilhantismo, de 9 às 13, inclusive até o prefeito se fez presente, acompanhando lá a festa, e o Gilmar esteve lá brilhantando a festa com seu talento. Então, a todos eles, e a você, Gilmar, muito obrigado por essa amizade, muito obrigado por você fazer, né, aquele momento de felicidade estampado na cara da criança, que ali a gente sabe que são as verdadeiras, ali estão os verdadeiros sentimentos, né, de alegria, o sentimento de pureza, né, daquelas crianças que ali no Córrego do Bação ali estava. E a gente vem colocando também uma indicação que entrei nesta casa hoje. E a gente sempre, quando encontra com pessoas que vivem determinadas dificuldades e passam para a gente, é uma indicação dali da Rua da Carioca, só um minutinho, presidente, para encerrar aqui, com aquela rua que sobe ali para o tombadouro, ali do lado daquela garagem antiga do Dorinho, ele é da Suaritu. A grande cobrança que a pessoa veio para mim, veio me pedir para que colocasse um quebra-mola na Rua da Carioca, sentido Santa Rita Centro, porque a hora que você sobe para a Carioca, para Santa Rita, ele tem um quebra-mola em frente à garagem. Aí a gente fica olhando, se você for olhar para colocar quebra-mola, daqui uns dias, a quebra-mola vai ser de 5 em 5 metros. Mas vem o meu pedido aqui à Secretaria de Segurança e Trânsito, que avalie ali melhor o que pode ser feito, porque muitas das vezes a pessoa vem da Carioca, ali passa em frente à escola da Carioca, acelera ali sua moto, acelera ali seu carro, e ali nós temos um morro numa curva. E às vezes tem pessoas que saem ali do tombador ali, podendo causar acidente. Então, aqui fica esse pedido e fica essa cobrança para que possa estar avaliando e que possa ser feito o melhor ali, evitando assim futuros acidentes. Presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
A presidência registra a fala do vereador Geraldo. E deixa só, vou fazer alguns comentários aqui. Gostaria, inicialmente, cumprimentar o prefeito Orlando pela sensibilidade em entender e aumentar o cartão alimentação, principalmente porque esse cartão alimentação vem atender aquele que ganha menos. O ideal realmente seria cumprir a promessa para todo mundo. Mas entre o ideal e o possível, talvez isso seja possível. E gostaria de dar uma sugestão agora para a Rose, o Léo não está aqui. Quem sabe aqui, por causa de R$10 os professores e os monitores de creche estão de fora. Quem sabe aumenta essa faixa de R$10 para colocar essas pessoas, que essas pessoas estão sempre pedindo, mesmo porque o projeto não vai para votação agora. Eu tenho certeza que essa casa votaria aqui com toda alegria. Por causa de R$10 aumenta essa faixa, você pega os professores, uma classe que pouca gente valoriza. Né? Há um esforço, há uma conversa, tudo, mas na prática isso acontece muito pouco. Então, quem sabe vocês consigam isso para a gente lá. Eu gostaria de... Eu fico com uma certa preocupação quando eu vejo as contratações do SAI, e aqui não estou preocupado com nomes, é porque o SAI, se não está aqui no Ministério Público, não pode contratar até que realize o concurso. Então, as contratações hoje feitas no SAI, elas são contratações, de certa forma, irregulares. Tem um TAC, foi assinado um documento, a Justiça exigiu que nós assinássemos esse documento para contratar só através de concurso público. Se fosse alguma coisa mais urgente, até sim, poderia acertar com o Ministério Público e, de repente, um processo seletivo. Agora, contratação deliberada está terminantemente proibido. Então, acho que nós vamos... Depois eu vou até pegar uma cópia desse TAC, eu passei uma mensagem para o Wagner aqui, porque foi ele que assinou, e depois eu vou pegar essa cópia. Aí depois nós voltamos a falar sobre isso. Tem um assunto que está me preocupando, eu falei, já falei uma vez, vou falar outra vez, é a Avenida dos Inconfidentes com a José Benedito do Cefed. Eles conseguiram colocar uma placa no poste, se você estiver indo daqui para o São José, por exemplo, aquele poste que fica na esquina da rua Zé Benedito, tem uma placa muito alta, talvez seja até essa uma exigência da lei, pequenininha, falando que você deve dar preferência, ou melhor, sinalizando que quem está na avenida dá preferência. Ora, ela só está do seu lado, então imaginando que nós vamos daqui para lá. Estou na mão de direção, eu tenho que parar e dar preferência a todo mundo que está vindo no sentido contrário, que vai cortar a contramão para descer. Quem, inclusive, bolou isso é um artista, porque é a primeira vez que quem trafega em linha reta perde a preferência para quem está fazendo curva na mesma avenida. Então, aí foi um bocado de gente que deve ter bolado isso aí. Qual que é a justificativa? É para que as carretas que viram ali tenham um trânsito mais livre. Ora, a carreta que está vindo ali, ela está num lugar plano, então ela pode esperar, sim, a vez dela. Por que eu estou falando isso? É a segunda vez, e hoje eu saí da cama 5 e pouquinho aqui, quase que eu presenciei um outro acidente de uma pessoa, de um motorista de caminhões, tinha 3 carretas uma atrás da outra, foi entrando uma, foi entrando outra, e um senhor teve que parar, eles buzinaram, xingaram, e o cara do caminhão é que mostrou para cima. Aí eu chamou a atenção, olhei, tem uma placazinha, um triângulozinho lá, sinalizando essa preferência. É um absurdo. Já que tem isso, então sinaliza chão, põe cavalete, põe qualquer coisa. Do jeito que está ali, vai dar um acidente. A responsabilidade vai ser da Secretaria de Trânsito. A responsabilidade vai ser deles. Está estranho. Estão inventando a roda aí. Estão tentando criar uma coisa que não existe. Então, se isso acontecer, nós vamos cobrar aqui responsabilidade da Secretaria de Trânsito. Eu estou até evitando falar, por último, eu não tenho nem falado da Secretaria de Trânsito, não. Mas eu acho que isso é muito grave. É só vocês passarem lá para ver. Não existe essa sinalização. Eu quero falar... Ah, tá, vou falar para a Rose aqui da padaria. Até porque, se você for chamar a secretária para ela, é perigoso ela nem saber onde é a escola Manuel Salvador, que ela não é daqui mesmo. Então, vamos só... Não, desculpa, ela tem 30 anos que ela morou por aqui. O que que aconteceu? Lá na escola Manuel Salvador, tem os alunos de tempo integral. E no Natália não tem. A padaria ficava no Natália, onde uma pessoa era o padeiro e fazia distribuição de pão. Pensou-se o quê? Inclusive conversado na escola, conversado com todo mundo, passar a padaria para o São José, e aí lá no São José você faria iniciação profissional com os alunos da escola de tempo integral. Então começou-se a instalação, tem equipamentos novos, inclusive foram adquiridos para isso, e o que está faltando é só ir lá e fazer as instalações. Que tem um mês e não deram início a isso. E por que que não deu início? É porque não conhece. As pessoas têm que sair, têm que ir na escola, têm que ir lá apresentar, prazer, Manuel Salvador, prazer, Iracema. Tem que fazer essa mão dupla aí para poder entender algumas coisas. Então, os equipamentos saíram para lá. E a diretora, me parece que a diretora do Natália ainda é a mesma, né? Ela sabe disso tudo, foi conversado com a escola que ia fazer essa mudança. Não foi arbitrariedade de ninguém, mesmo porque quando foi essa decisão, eu pedi a Ana Góes que fosse pessoalmente na escola e conversasse com todo mundo. Então os equipamentos estão lá, está precisando só de fazer essa instalação. E aí você consegue dar essa iniciação profissional na escola, que tem os alunos de tempo integral. Então, só para te dar essa informação, eu gostaria de falar com os vereadores que nós temos aqui uma semana para apresentar onde nós queremos fazer as emendas para o orçamento impositivo. E aí, quando tiver isso tudo, eu estou chamando novamente aqui o pessoal da ESCAL, que vai fazer essa orientação dentro do orçamento, e aí nós temos que conversar sobre isso. Então, quem vai propor, isso tem que ser rápido, porque nós temos prazo para votação. Nós vamos começar a votar o orçamento no início do mês que vem. Então, é interessante que a gente tome essa decisão o mais rápido possível. Então, essa eu também gostaria de deixar essa informação. Eu voltando um pouquinho na rua Zé Benedito, aquela rua de Cefete, me parece que a prefeitura começou a fazer uns tapa-buraco lá. Engraçado que eu não sei se realmente está fazendo. O que a prefeitura precisa, e aí o que o poder público tem que tomar rédea sobre isso, é o seguinte: aonde essas carretas estão passando, está acabando com o asfalto. A prefeitura não tem que ir lá e ficar todo dia tapando buraco, não tem que responsabilizar a Vale. A Vale que vem, faz um discurso e pratica outro. A Vale, por exemplo, que é culpa dela que não realizou o Julifest, e ela ficou, de certa forma, de dar uma certa quantia de dinheiro para cobrir os prejuízos, hoje a Vale está exigindo das associações projetos para ela aplicar. Por quê? Porque o projeto demora, normalmente as associações não são tão regulares assim, e ela ganha tempo para não passar o dinheiro. Então, acho que aqui eu estou vendo a Claudinha, que é uma advogada muito séria, tem orientação aqui também do doutor, tantos os advogados, acho que merecia uma ação individual de cada associação contra a Vale, para essa irresponsabilidade que a Vale está fazendo. Ela para a cidade, ela não deixa realizar a festa, faz essa confusão toda, e agora você tem que depender de boa vontade da Vale. Uma senhora que participou de uma reunião muito arrogante falou assim: eu preciso saber quantas pessoas estão ativas na associação, qual que é a contribuição, qual que é o projeto de vocês. Ela não tem que vir definir isso, não. O que as associações precisam é do dinheiro que ela não participou do Julifest, porque a Vale foi irresponsável. Nós não vamos começar a aceitar. Olha, para vocês terem uma ideia, uma semana antes de romper a barragem de Brumadinho, já estava liberado na Vale uma verba de mais de 4 milhões para poder fazer a recuperação do cinema. Aprovado, só faltava depositar o dinheiro. A Vale sumiu, não fala mais em depositar. Não vem colocar num pacote agora, daqui a 190 milhões, para Itabirito, Nova Lima, Barão de Cocais, não, porque isso já estava acertado. E não vai ser uma escola pequenininha lá no Mazagão que vai fazer, que nós vamos ficar aceitando isso, não. A Vale tem que assumir a responsabilidade. Observe uma coisa da Vale aqui. A Vale, quando começa, ela põe uma pessoa para ser o intermediário da gente com isso. Quando a gente começa a conhecer a pessoa, ela muda. Aí põe outro. A pessoa leva mais ou menos 45 dias para entender. A hora que você está quase entendendo, ela muda de novo. Cadê as respostas que nós estamos precisando, por exemplo, para quando a Vale acabar aquela obra de São Gonçalo, ela vai asfaltar, vai emendar o asfalto com São Gonçalo. Não se fala mais nisso. Então o poder público tem que ser austero, o poder público tem que pegar firme com a Vale. Nós não podemos aceitar da forma com que a Vale está conduzindo essa situação. Por exemplo, o planejamento da prefeitura tá preocupado e já tem ações, por exemplo, que daqui a uns dias vai começar a faltar remédio na saúde. Porque com esse tanto de gente que chegou para cá, também por causa da Vale, por causa desse possível rompimento, essas pessoas estão de fora, estão consumindo. Estão indo para a UPA, estão indo para as unidades de saúde, estão gastando remédio. O SUS é universal? Sim. Não pode negar um atendimento, de jeito nenhum. Mas a Vale tem que ter uma contrapartida, pelo menos medicamento. Não comporta, vai começar a faltar. O município já está pagando, porque já não recebe tantos royalties, porque a mineração tá voltando agora. E ainda assim, nós ainda vamos ter esse dissabor. Então, a prefeitura tem que apertar a Vale. A Vale não pode achar que vem aqui, faz ali duas salinhas de aula, faz isso aqui. O que precisa ser feito lá no Mazagão, a prefeitura tem plena condição de fazer. É pegar a escola que tem lá e criar mais três salas. É barato o que é para ser feito lá. Aí vai fazer uma escola melhor, modelo? Tomara. Então vamos ver se nós temos aqui. Mas essa não pode ser, você falar assim, me deu uma ambulância e construiu três salas de aula ali. Não, a responsabilidade da Vale é bem maior do que isso. E nós precisamos, de fato, ter uma ação, eu não diria nem mais agressiva, mas mais responsável. Isso está muito pouco para a necessidade nossa e pelo estrago que a Vale tem causado por aí. Então, eu gostaria de falar esse assunto. Aqui tem vou entrar no último assunto aqui, mas eu gostaria de falar com todos os senhores aqui, principalmente quem tem mais acesso ao governo, que é o seguinte, quando você faz, eu normalmente não faço muito uso da rede social, mas quando faz alguma crítica, você fala assim, mas cadê os 201 milhões? Aí você vai lá, critica uma coisa, mas cadê os 201 milhões? Ora, estão no governo agora, apontem para nós os 201 milhões? Precisa isso. Esse governo que tem as folhas, que tem pagamento, que tem os contratos, apontem para nós, o desvio foi aqui, é 201 milhões, fulano desviou tanto, ciclano desviou tanto, agora sabe o que eles vão falar? Vão falar assim, isso é a justiça que define. Ora, fizeram uma campanha em cima disso, fizeram tudo, estão com os papéis, estão com uma ponta, vamos ver se sustenta um número desse, não existe, isso é fantasia. Mas foi a justiça que colocou, o Ministério Público colocou, gente, pegou-se todos os valores dos contratos, deu como se esse contrato tivesse findado e pôs uma multa de 50%. Então, pergunta, asfaltou para Curuí? Asfaltou o Bota, por exemplo? São José? Própria Carioca? Olha tudo que teve aqui. Então, nenhum menino foi transportado de 2012 até agora. Hoje, o que pratica do transporte coletivo aqui é, inclusive, muito mais caro que o Tassim fazia naquela época, do transporte escolar. O que paga hoje é mais do que pagava naquela época. Aí você critica, não pode criticar mais não. Os 200 milhões. E outro negócio, Renê, estou com um assunto muito sério aqui. Toda vez que família veio para dentro do gabinete, atrapalhou o prefeito. Nós temos prova disso, inclusive, no nosso. Enquanto o Alex está sossegado, ele estava tendo felicidade. Quando começaram a família a entrar lá dentro, atrapalhou o Alex. Houve uma época que eu cheguei nessa prefeitura aqui, eu vou me preservar e não citar o nome, mas a esposa do prefeito estava com uma porquinha aqui dentro. Aqui, né? Isso é sério. Na porta do gabinete, com lacinho cor-de-rosa, assim, quando ela não estava aqui, ela estava com um rodo passando pano naquela entrada ali. Isso é verdade, eu não estou brincando aqui, não. Quem viveu aí, viu. Nós estamos vendo essa turma do Bolsonaro, esses meninos dele aí, derrubando o Bolsonaro. Ô, gente, família, ela foi feita para dar uma retaguarda, fique em casa, espera o homem chegar, fala assim, que bom, o senhor está trabalhando, o senhor está produzindo, hoje não deu tão certo, amanhã vai dar, isso é cíclico. Hoje a gente tem um dissabor, amanhã a gente tem uma alegria. Eu acho que o Orlando é bem intencionado, agora para. Aliás, é o seguinte, se a oposição desse para o prefeito a metade dos problemas que dá os aliados, o prefeito era muito feliz. Porque os problemas que ele tem é com os aliados. Que às vezes ele não quer perseguir, o cara vai e persegue. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um senhor, eu evitei falar isso um tempo todo, mas agora ele mexeu comigo num vídeo desse aí. Tem um funcionário da prefeitura que até outro dia era um péssimo funcionário, por incrível que pareça, envolvido em acidentes, acidente inclusive muito grave, que nós vamos voltar a isso para saber o que aconteceu. Dirigia muito mal. Havia, não sei se há, se ainda tem lá, um processo administrativo contra ele, porque ia bater o cartão e ir embora para casa para voltar para ganhar hora extra. que responde pelo nome de Queiroz, que tem síndrome de artista, e agora está indo para a rede social fazer vídeo. Esse cara é doente, olha o que eu estou falando com vocês, ele tem problema. Mas quem precisa pôr ordem nesse sujeito? É quem tirou ele de um salário de R$ 1.300, pôs 4 mil, deram para ele um fardo maior do que ele dava conta de carregar. 3.111, ainda bem que não é 4 mil. O que que esse cidadão fez? Ele foi para a creche, para aquele muro da creche ali do Caltre, aquele talude, colocar defeito na obra da creche. Aí vem umas viúvas de prefeitura que nunca resolveram nada na vida, sempre foram candidato, não tem 60 votos, e vai lá e ainda marca um tanto de vereador lá assim, vocês não vão fiscalizar? Marcou todo mundo lá. Ora, esse indigitado senhor que fez esse comentário, eu nem vou falar com ele, não vou voltar aqui nesse Queiroz aqui. O Queiroz que tentou ser crente, ele foi lá, encostou no pastor Anderson, foi lá para a igreja, fazia umas pregações, aí eu acho que não deu certo, cresceu um pouquinho em cima do René aqui, que o René citou uma meia dúzia aqui, que talvez ele seja um desses da meia dúzia. Aí ele vai perambulando. No início, não sei se vocês lembram, ele não tinha conseguido um cargo comissionado. Vocês lembram ele dando umas criticazinhas, falando assim, a gente só conhece o homem depois que tem o poder. Aí chamaram e falaram assim, dá um cargo para aquele cidadão lá, para aquele elemento, porque se não der esse cargo para ele, pode ter problema. Deram um cargo para ele. E agora ele está pagando de artista. Ele foi para lá, me criticou ao Alex, criticou que nós entregamos a obra sem que a obra tivesse terminada. Esse responsável, ele não sabe o que está falando, é uma das melhores creches que nós temos, é seguramente a melhor de Itabirito, uma das melhores do Estado. Entra naquela creche e vê o que tem lá. E aqueles móveis que estão lá, que nós conseguimos através de amizade, através de pedidos. Foi o Lu Farid, ele não gosta que fala, é que equipou aquela creche para nós, para que nós tivéssemos o mínimo de condição dela começar a funcionar, porque se ela tivesse fechada até hoje, ela já tinha sido depredada. Colocamos ela para funcionar, inclusive, sem muros, sem porta, lá gasta dois vigias, porque tem que ficar um na parte de trás, outro na parte da frente. Tinha uma licitação para fazer o gradil, que ficava em R$ 65 mil, já tinha dinheiro, foi deixado para isso, era só fazer isso. Agora, um talude, que é só plantar uma grama, estaquear e canalizar aquela água, o cara vai para lá, falou, o prefeito interino falou que ganhou voto em cima disso. O que é isso? Quem é esse cidadão? O cara é louco, esse cara vai trazer problema para o governo. Escuta o que eu estou falando, quem é que gosta do governo aí? Quem vai lá toda hora negociar? Presta atenção que esse senhor vai trazer problema. E eu já falo com vocês, eu quero, inclusive, pedir aos colegas vereadores que dentro do projeto do orçamento que nós vamos fazer aqui aquela remanejamento de dinheiro, que nós aprovássemos uma emenda de 5%. De 5% para remanejar. Toda vez que precisar, a gente vota. Esse cidadão tem que entender que ele não vai ficar aí fazendo seus vídeos denegrindo a imagem da Câmara, não. Eu não estou, o que ele está falando de mim aqui, eu defendo. Só que a Câmara é uma unidade. A Câmara é uma unidade. Nós não podemos ficar aceitando isso, não. Então, esse indigitado senhor, ele, inclusive, olha para vocês verem um negócio, parece que ele está de licença de paternidade. No sábado, ele foi à UPA, pegou um carro, sumiu com o carro, voltou de tarde. Será que ele estava lá para fazer o vídeo dele com esse carro? Ele está de licença, ele não podia nem estar indo lá pegar carro. Então, assim, quem tem mais juízo, quem chama o Orlando uma hora, fala assim, Orlando, pede esse moço, já que você deu tanta asa para ele aqui, já que você ajudou ele tanto, e ele só entrou lá, foi por causa daquela guerrilha na internet, eu falava isso aqui há mais tempo, ele e uns outros, mas os outros estão de certa forma, eu acho que graças a Deus eles estão trabalhando, não estão tendo muito tempo para conversar fiado. Então, esse cidadão... E depois eu vou trazer umas coisas aqui, outras coisas aqui, que eu vou, sinceramente, é um pai de família, tá inclusive com criança pequena, e eu vou me ater a essa fala só aqui. Mas eu queria falar com esse cidadão, que não me mede com a régua dele. Não me compara com esse tanto de porco que ele está acostumado a andar aí, não, que é diferente. E se ele quiser conversar comigo, eu atendo ele na Câmara aqui, a hora que ele quiser. Pode vir aqui que eu vou conversar com ele. Pode ser na Câmara, pode ser na rua, pode ser aonde ele quiser. Nós vamos parar com esse negócio de intimidar, ir para a internet, que eu sou o que eu mato, que eu já matei, que eu já tirei de fulano, que eu faço isso, faço aquilo. Acabou esse negócio aqui, não tem ninguém, não vai bater o pé, não vai sair todo mundo correndo, não. Quer conversar, vem aqui. Atendo ele aqui na Câmara. Esse mesmo cidadão, no último comício nosso na vida, ele foi lá no meio do nosso comício, ficou num canto conversando generoso, pedindo pelo amor de Deus para não perseguir ele, porque se a gente ganhasse, porque ele é um lutador, é um guerreiro. Ele estava lá. Depois ele saiu, foi para cá. Todo mundo viu ele no ponto 11, num cantinho escondido lá. O generoso tentando conversar, me chamaram para conversar com ele. Eu falei, não, ninguém serve a dois, ou você serve a Deus ou o diabo, que sirva o diabo para lá. Entendeu? Então, assim, eu queria... eu tenho notado, o Orlando, por exemplo, quando ele vai falar alguma coisa da administração passada, ele tem tido o carinho, o respeito de falar assim, eu vou isentar o Arnaldo. Acho até que ele está sendo bom demais, que muita coisa não precisava de isentar também, não. Porque algumas coisas que erraram, eu também tive culpa. Se alguém que trabalha junto com você, de sua confiança, você não conseguiu, de certa forma, fazer com que aquela pessoa produzisse mais do que ela produziu, também é culpa, ainda que interinamente. Mas o Orlando tem sido muito respeitoso. Então, esse cidadão tem que ter esse respeito. Tem que ter esse respeito. Senão não vai ter boa vontade aqui, não. Porque ele está num cargo comissionado. Se ele fosse um cargo, tão somente o cargo efetivo dele, eu não ia entrar muito em detalhe aqui, não. Mas ele está num cargo comissionado. Ele responde pelo governo. Ele é cargo de confiança do prefeito. Ele responde também pelo governo. Ele deve ter síndrome de artista, às vezes quando nasceu lá, bateram nele e falaram assim, antes de você ir para São Paulo, você passa para o Itabirito, vai ser artista lá. Às vezes tem um propósito para ele também. Né? Então, se esse é o propósito, nós vamos conversar. E estou à disposição para conversar com ele em qualquer momento. Pode ser sozinho, pode ser com mais pessoas, eu estou à disposição. Converso, sim. E eu vou falar mais uma vez o seguinte, 201 milhões, falam onde tem esse dinheiro. Para com esse negócio, você não pode criticar nada, é 201 milhões. Você fala, por exemplo, que lá nos portões está uma pouca vergonha da Secretaria de Urbanismo que não está coletando lixo. Vai nos portões agora, naquela esquina que vai para o Capim Largo, tem lixo que está atrapalhando o trânsito da rua. Tem fotos aqui. Se lá está assim, em São Gonçalo, naquela entrada, deve estar a mesma coisa. Ô, gente, isso é beabá. Se você tem um fim de semana do sitiante, você tem que pegar esse lixo é na segunda-feira. O Neivaldo, com toda a dificuldade dele, o Neivaldo pegava o carro, ia lá e fazia a coleta. A cidade era limpa. Dá uma olhada para vocês verem. No sábado, sábado ou foi domingo, tinha lixo para tudo quanto é lado. No domingo de manhã saiu às pressas aí fazendo coleta de lixo, porque não programaram por causa do feriado. Tem que ter um pouquinho, tomar um pouco de cuidado com isso. Se, por exemplo, educação fosse prioridade para o governo, ao invés de fazer aquele muro que estava ali fazendo ali perto na avenida ali em cima, onde seria a farmácia para todos, aquele programa do governo que já faliu, teria atacado lá. Ah, mas deixou a obra desse jeito. Claro, um governo é sequência do outro. Até por lei você não pode começar uma obra nova sem terminar a antiga. Pergunta aqueles senhores lá, aquelas mães lá da creche, se não estão satisfeitos com aquilo. E olha, ainda estão sendo incompetentes, porque aquela creche já era para estar funcionando de manhã e à tarde com a sua capacidade. Nós deixamos o processo seletivo pronto, é só chamar as pessoas. O processo seletivo estava pronto, é só contratar as pessoas. É só contratar. E o governo que eu estou vindo dele, eu posso falar muito disso, que é o governo que fez uma investida nessas áreas. Nós conseguimos voltar a obra da Creche São José, que eu nem sei como está, vou até dar uma passada por lá, a do Padadel. Tínhamos um edital aqui para o bairro de Luz, que eu estou esperando as coisas acontecerem, porque também leva um tempo para entender tudo, para ver como que isso está acontecendo. Nós temos hoje aproximadamente 600 pedidos de vaga para a creche. Então, tem que priorizar isso. Né? Então, eu vou encerrar aqui a minha fala. Colocando à disposição para conversar, mas precisava falar sobre esse senhor aqui, porque realmente ele está passando dos limites. E quem tem que frear é quem o contratou, não sou eu. Enquanto tiver essa fala dele, para não esperem boa vontade nossa aqui. Enquanto tiver essa tirando proveito, que agora falaram até que ele quer ser candidato a vereador, que ele está fazendo uma promoçãozinha. Enquanto tiver nessa forma, agindo dessa forma, não espera boa vontade aqui, não. Eu já vou avisar de uma vez, porque depois começa a reclamar demais, nós vamos ter o mesmo tratamento. Volto a falar, de repente o prefeito é isento, mas ele representa o governo. É essa a fala de hoje, acho que eu já falei mais do que eu devia também, e nós vamos passar para a votação da matéria.
Senhor presidente, a ata já foi votada?
Já foi votado. Primeiro as indicações e os requerimentos.
As indicações lidas na primeira parte dos nossos trabalhos, que o Toninho conduziu, introduziu uma palavra bem diferente numa dessas indicações aqui, mas nós vamos considerar que essa matéria está em discussão, essa matéria está em votação, essa matéria está aprovada, os requerimentos assinados pelos senhores vereadores estão deferidos.
Agora vamos para a votação da matéria em pauta. Projeto de lei número 77/2019, que denomina a rua do loteamento Esplanada da Serra neste município e da outras providências, de autoria do vereador René, em segunda discussão.
Projeto de lei 77/2019, que denomina a rua de autoria do vereador René, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, está aprovado em segunda votação e encaminhada à comissão de redação final nesta mesma data.
Projeto de lei número 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e da Outras Providências, de autoria do vereador Ricardo, em redação final, e deverá primeiro aprovar o parecer da redação da comissão de redação final e depois o projeto. O parecer da comissão de redação final é o seguinte. Examinando o projeto de lei número 80/2019, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira de Moraes. Tá aqui, tá errado. Ricardo Luiz de Oliveira de Moraes.
Tá.
Verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que sobre essa forma seja sancionado.
Nós vamos fazer a devida correção no nome do Ricardo, mas vamos colocar em votação o parecer da comissão de redação final. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. E lembrar a assessoria aqui para corrigir o nome.
Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão.
O projeto de lei 81/2019, de autoria da vereadora Rose, concedido vista na reunião passada ao vereador Edson, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Pode passar para o Ricardo. Eu peço na próxima, para ficar tranquilo.
Concedido visto ao vereador Ricardo.
Os dois de uma vez. Se for por ordem alfabética, é eu, tá? Mas não tem problema, não. Projeto de lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito, as informações sobre as obras públicas paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção, os valores já pagos e a nova data prevista para o término, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres. Senhor presidente, os pareceres já foram aprovados na sessão passada, é só o projeto mesmo.
Esse é 80 aí?
E 82. É porque não foi eu que fiz a confusão, desculpa. É o 82.
O projeto de lei 82 é esse que pediu vista, né?
Isso. Eu li errado aqui embaixo.
Então, tá bom. Então, já pediu vista. E o 81? Então, confuso.
Não, agora você tem que pôr para votar. O Ricardo pediu vista no 81.
Calma, tranquilo. Estava cochilando. Calma aí, vamos organizar.
Agora,
projeto de lei 82. Então, vamos
isso,
lá.
Isso. É para votação.
Projeto de lei 82... que foi concedido vista à vereadora Rose, o projeto é de autoria do vereador
Nilson,
está em primeira discussão, em primeira votação. Sem objeção, aprovado em primeira votação o projeto do vereador Nilson.
Agora é o certo. Projeto de lei número 89/2019, que cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura do evento musical, que contém com financiamento público municipal, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Aí agora sim tem que aprovar os pareceres.
Então vamos lá, está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria em votação plenária. está... Não, é o contrário. A comissão resolve arquivar o projeto de acordo com o parecer jurídico. Então, está em votação o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em discussão o parecer, está em votação. Sem objeção, está aprovado. Consequentemente, o projeto está arquivado.
Senhor presidente, o projeto de lei número 90/2019, 91/2019, 92/2019 e 93/2019 são matéria nova e deverá ser encaminhado para as comissões.
Então, os projetos que dão entrada a esta casa hoje serão encaminhados para as devidas comissões. Sendo só essa matéria acompanhar a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e boa noite.